Desejo a todas inimiga vida longa.
Fala galera, estamos começando mais um Bem Amis.
Você tá passando mal, cara?
É
que lindo.
Eu sou o Godoka, quem tá apresentando hoje é o Evandro, mas ele não pode fazer apresentação.
Não posso gritar.
Não pode gritar. E temos aqui o Segui.
Cara, direto de Dicas do Dolinho. E o Oscar de melhor ator vai para seu buceta.
Caralho.
Melhor morte.
Temos o Zueixo.
Boa noite, todos felizes nessa noite mágica.
Lilis do Camarote. Evandro.
Aqui, assistindo o Oscar.
Opa, e eu, continuando a corrente de um nome feio por podcast, Amélia.
Pô, Amélia nem é tão horrível assim.
É, mulher de verdade.
Eu não tinha nem, né, eu não tinha nem a menor vaidade, né? E Evandro apresenta.
Oi.
É, tá. Continua, quer dizer.
Então, hoje estamos aqui. A gente pegou uma lista qualquer.
Variar, a gente não vem tema.
A gente tava procurando alguma lista sobre quadrinhos. Encontramos uma lista da super interessante sobre os 25 maiores vilões das histórias em quadrinhos.
Da opinião deles?
É, então a gente resolveu pegar justamente por causa disso, porque a gente quer ver se a gente vai concordar ou não, se a gente vai cagar pra essa lista, o que vai acontecer.
A gente pode concordar e acabar o podcast aqui, tipo, já agora? Podcast? Pode, né?
Pode, a gente diz assim, sim, a lista tá boa, aí eu...
Concordo, a mulher do Google fala, concordo, e acabou.
Assim. Aí o resto do podcast vai ser aleatório. Mas vamos começar logo essa porra aí.
Vai dar o cu pra mim, vai?
Ai, ai, vamos lá então, galera. Galera, vamos começar essa lista então, já que uma rata deveria estar aqui entre nós nesse momento, mas eu não sei o que aconteceu, ele não consegue.
Tá em espírito, é difícil apertar. Manhata, aperta o botão cinza. É o botão cinza, Manhata.
Vamos começar aqui então, vamos começar essa lista aqui. No top do... no 25, cara, temos Bizarro.
O top 25 é bizarro ou é o bizarro?
É o bizarro.
É o bizarro.
Tá. Ok, desculpa.
Que nessa imagem ele está dando um cacete na Maravilha. Que
pois
deve
é.
Ser.
Alguém
lê isso aí. Ele está tentando cumprimentar.
Alguém leu o que o Godog. Fala o que o Godog escreveu aí.
Você sabe que é uma falta. Fala
pra tu. Bota aí com o Super Amigos Finge que faz enfio no cu.
Mano, eu gravei um podcast com um conhecido meu que tinha pauta, até estranhei, cara.
Cara, o título desse podcast tem que ser Pauta é o que Super Amishes finge que fazem enfiam no cu, cara. Tem que ser.
Eu vou postar isso na fanpage agora.
Por
vibe, vibe da gravação nesse momento.
Por favor, só pra não esquecer depois.
Eu tô anotando aqui no TXT também, cara.
Tá, galera, mas assim, ó.
Porque depois do podcast número, sei lá, 200 que a gente tava, sei lá, que. A gente ainda não aprendeu a fazer pauta.
Não é, cara.
Gente, Bizarro é um vilão decente?
Não, cara.
Viu?
Apesar de ser... Cara, teoricamente poderia ser, né, cara? Porra, é o super-homem mal, né, cara? Mas ele nunca é feito assim, tipo...
cara,
ele é o Superman mal e retardado,
na
né, cara?
No link ele tá falando, não é que ele tá seja completamente mal.
Tá aparecendo o Henry Cavill aqui no Oscar nesse momento, enquanto eu falo em Superman retardado.
Cara, na lista tá falando lá...
Nossa, o timing é fenomenal.
Não é que ele seja completamente mal, é só bizarro, e é bem isso, tá ligado? Eu nunca li nada do Superman, mas eu conheço ele, tá ligado? Pra mim ele é um vilão icônico.
Mas ele é meio que um vilão idiota, tipo, tu diz assim, tu não quer bater em mim, tu quer bater em mim. Aí ele diz, não, não quero bater em ti. Daí ele pega e vai embora, sabe? É meio idiota, sabe?
Vim dizer oi pra você, aí começa a te socar, tá ligado? É.
Ah, o Coringa do Heath Ledger fez isso, e as pessoas idolatram.
É.
Ó, o matricial, Zui.
Vamos
ver.
Quem pensou?
Retroalimentação.
Vem agora?
Eita. Agora você terminou de imprimir.
Então parou. Tá a agulha passando no...
O filme de Oscars, o Ed tá fazendo uma reconstituição de mulher, não tá, viu?
A Zui que tá do outro lado da chala lá pro Ed. Ô, Zui, arruma o microfone aí, por favor, cara.
Ah, parece que parou agora.
É porque ele mutou, talvez.
Mutou.
Será?
O caiu.
Gente.
Deixa, acho que a bateria atômica do Silvio Santos tá em promoção agora que não usa mais, cara.
50% off é usada na Steam, tá ligado? E pegou uma que foi muito usada.
Cara, eu não sei, cara. O bizarro é um vilão que me chama muito, cara.
Ah, eu não conheço.
Vocês tinham um momento, peraí, vamos... Agora, pessoal, sairemos fora do ar para troca de equipamento.
É, a gente vai deixar
um momento.
Vamos deixar a musiquinha de elevador tocando enquanto não.
Eu imaginei aqueles maestros batendo na negocinho, sabe? Um momento. A gente realmente vai esperar um momento.
Ah, não é, cara. O Bizarro é sempre um clone mal produzido de Superman. E parece que é tipo em todas as encarnações dele é sempre isso aí.
Tá, então oficial, o VTD dos Amishes é, a lista já começou mal.
Começou mal já, na minha opinião é mal.
Beleza. Mas
quer dizer, se é mal no bizarro, então é bom, então tá certo.
Cara, a não ser que você seja um site de quadrinhos, o retardado não pode ser vilão legal, sabe?
não é certo isso, né?
Não é correto.
Mas é legal o bizarro no All-Star Superman, cara.
É, puta, aqui, o Zibarro, cara. Zibarro. O bizarro do bizarro.
É, um bizarro do bizarro, Zibarro.
Que é um cara normal.
Cara, o nome é muito fácil, tipo Zibarro, tá ligado? Zibarro. Quem pensou nesse nome foi um campeão, de verdade, velho. Eu nunca cheguei. Eu não lembro se eu cheguei a ler tanto no All-Star Superman.
Uhum. Naquele. O que aconteceu com o Homem da Manhã? Ele volta, né? E ele fala que ele pensou assim: ah, o Super-Homem. Super-Homem veio pra Terra quando o planeta explodiu por acidente. Então o Min destruiu meu planeta de propósito pra vir pra cá como adulto.
Sim. Que? Caralho, que
vibe. Ah, mas aquilo ali não era ele, né?
Esse é o que? É o do Alan Moore?
O do Alan Moore, cara.
Aí ele fala... Eu li uma página, eu achei chato.
Porra, conseguiu. Vai se foder, cara.
Não foi muito chato, foi chato pra caralho. E é porque a Rosa. Lembra da Rosinha, ou Rosinha, sei lá, aquele bosta lá? Sim. Que ficava enchendo o saco. Lê Alan Moore. Muito foda, referências. Sloki. Vai se foder. Seu bosta, o mó chato da porra, esse quadrinho.
É sensacional, Felipe, porque.
Não tem explosão, não tem.
É porque é um Super-Homem, se fosse o Capitão Marvel da editora inferior, você tá abrindo as pernas pra ele, que eu sei que é.
Não tem explosão, não tem câmera lenta.
Qual que é a história? Qual que é a história? Qual que é a história que você tá falando?
O que aconteceu com o Homem da Manhã?
Ah, tá, eu achei que fosse aquele que. Aquele outro que foi pro. Que até saiu no desenho da Liga da Justiça, aquele que é
o Homem história... que tem tudo.
Para o Homem que tem tudo. Esse é legal.
Isso é triste.
Mas... Esse é legal.
Não, aí, pera, aí, esse também é do Alan Moore ou não?
Também é do Alan Moore também.
Olha o Vini, burro.
Desculpa. Mas esse do bizarro nessa história do Alan Moore, ele tá mó fodão, né? Ele tá batendo, acho que geral. Não sei se ele matava assim, o
Me perceber que o Super-Homem nunca mata. Então me mata bastante mata. Gente.
Não era ele. Ah, mas, né, isso não era. Era o Bruce Bliskles lá e tal.
Aí ele pega um pote com kryptonita azul que, tipo, mata ele. Aí ele abre e se mata.
Uhum.
Agora o Min vai ficar diferente. Olá, olá, super-homem, olá. Aí ele morre.
É, então é um vilão bem, bem meia boca, nem merecia estar nessa lista. Vamos pro próximo, então. E o próximo é Apocalipse.
O Apocalipse.
Puta, caramba, tá tão no fundo assim.
Ah, não sei se tá em ordem de importância. Se passa, tá em ordem qualquer.
Eu acho que
na verdade tá, viu?
Deixa eu
chegando no top 5, você vê que tá.
É, tá, deixa eu só dar uma...
Desculpa, eu sabia que era pra não olhar.
Deixa eu só dar uma pausa, deixa eu só dar uma pausa aqui. Vini, tá vivo?
Tá na nossa chamada, Vini?
Vini está entre nós?
Tá no puto.
Vini, suspenda a mesa se você estiver entre nós.
Não, eu tava mutado aqui pra fazer barulho porque eu tô comendo, só pra avisar.
Tá bom. Ok. Vini, a gente tá fazendo um podcast aqui sobre os 25 maiores vilões da história.
Vilão.
Super interessante.
Vilão. Então,
é um top segundo, segundo um podcast quem?
Super interessante. É
super interessante. Super interessante.
Vocês estão em qual número?
25. Acabou de começar.
24.
24.
Você entrou na hora certa.
Você entrou na hora certa. Tá, então, tá Apocalipse, cara. Apocalipse, o conhecimento...
Nossa, que lixo. Da Marvel.
Essa merda dessa lista, cara.
24.
O conhecimento que eu tenho do Apocalipse vem do desenho dos X-Men, dos anos 90.
Onde ele era foda.
Cara, onde ele era foda.
Foda. É o Apocalipse... Não, não é o Apocalipse que tem no...
Não, não é o que matou o Superman.
Não, na saga que o Vini curte. Como é o nome daquele lá? Massacre, é uma saga.
Não,
é o...
Não. Era do Apocalipse.
É o Onslaught,
era do Apocalipse.
Não é?
Era do Apocalipse.
Era do Apocalipse? Ah, é isso. Massacre depois, não é?
Eu não sei se você notou, mas eu acho que não era do Apocalipse. Tem o Apocalipse.
Oi. Acredito que sim.
Oi, mama.
Ok.
Tem esse detalhe.
Eu, é que eu não sei qual que o Vini curte. O Vini curte uns bagulho meio errado.
Ah, é mesmo?
Cara, era do Apocalipse, o cara era o maior tiranão, cara. O bicho comandava o planeta. Era, foi, era bem intenso, cara.
E o Ciclopássaro era um dos quatro cavaleiros do Apocalipse, cara.
Assim. Não, não, isso foi em outro...
Não, não era do Apocalipse.
Ah, tá, ele era arauto do Apocalipse, né?
Ele era um dos quatro cavaleiros, não era?
Acho que ele era... Não, sim? Porque, tipo, os cavaleiros eram, tipo, a morte, a fome, não era aquele bagulho?
Não, não, não acho que na era do Apocalipse ele não tinha os cavaleiros, ele tinha só que obedecia a ele.
Só trampava, só trampava.
Mas ele era o capanga.
Tinha os mutantes New Age.
Ele fazia um
tinha quatro cavaleiros, mas tinham vários arautos. Arautos eram mais do que quatro.
Ah. Cara, mas o mais próximo que eu lembro da saga da Era do Apocalipse lá é quando saiu no da X-Force mais novo lá, tá ligado? Com não sei quem desenha. Aquela...
Quem tava destinado a matar o Apocalipse, se eu não me engano,
é o Cable.
Era o
Cable.
Era o Batman,
acho.
Sei. Nossa, era muita gente destinada a...
Era algum Summers.
Era o filho do Ciclope com a Jean, mas feito num tubo de ensaio e tal. Era
uma frescuragem do Sinistro, porque ele Sinistro é um escroto pra cara que nem deve estar nessa lista.
Esse personagem era muito bosta, né, cara? O X-Man, esse
X-Man. O X-Man era um bicho, cara.
Cara, era muito ruim, cara. Eles, depois que acabou a Era do Apocalipse, eles tentavam encaixar eles em outras histórias, assim.
O mutante mais poderoso de não sei o
que. Cara, overpower, né, cara? Eles não sabem o que faz com essa porra.
É?
Pra vocês terem ideia.
Aí você bota o Rogério Cruz pra desenhar.
Não, ajuda muito.
Pra vocês terem ideia, a única história do Cable que eu li no encadernadinho do Wolverine, no formatinho, tentava, né, daquela explicação de o cara que conseguiria matar o Apocalipse, porque ele anula os poderes do Apocalipse, alguma bosta assim.
Ele não tem poder.
Ou ele pega a energia do Apocalipse e reverte contra o Apocalipse. Se não fosse o vírus tecno-orgânico. Quando eu tinha 12 anos, eu falei, caralho, que negócio foda.
Que foda isso.
Hoje eu vejo aquele negócio, assim, o Mark Silvestre no auge das drogas.
Dá uma dó, tá ligado?
Dá uma tristeza. Não, o Mark Silvestre desenha o Wolverine. O do Cable é muito ruim o negócio. Deve ser aquele filipino lá, como é que é o nome dele?
É aquele cara que emulava o Silvestre, cara, não lembro o nome.
É aquele filipino, como é que é o nome dele? É um gordinho.
Um churrumino.
Eu não sei.
Sei lá.
Filipino?
É. Não é o Tony Desumiga.
É o Churrumai, cara.
Não é o cavalo, mano.
Ah. Sua mãe e seu pai vestidos do baile dos enxutos.
Tá, Godoka, é o filipino lá.
O Churchill lá.
Não é o Alfredo Alcala. Ah, não sei, é um cara ruim pra cacete.
Cara, mas assim, eu só lembro do Apocalipse mesmo, tipo, no desenho e na Era do Apocalipse. Eu não lembro de nenhuma história com ele fora do Era do Apocalipse. Assim.
Cara, acho que o principal problema do Apocalipse... Lá. Eu acho que o principal problema do Apocalipse, na verdade, é porque ele é um vilão muito raso, tipo, ele não tem uma motivação que faz ele ser um vilão carismático que nem o Dr. Doom ou que nem o Magneto, por exemplo, que são os caras que, tipo, apesar de saberem que eles estão fazendo as coisas erradas, eles continuam fazendo um pro bem, entre aspas, e outro pro mal, entende? Então, tipo, ele era um vilão que ele não tinha uma motivação muito boa. Ele simplesmente, eu sou o mais foda, pau na mesa.
Ô Vini, mas tipo, a motivação dele era transformar a Terra no que foi, por exemplo, a Era de Apocalipse, né?
Onde o mais forte sobrevive.
Isso. É que assim,
mas é uma motivação de merda. Tipo, se tu vai transformar a Terra numa terra em que o mais forte sobrevive e tu paga de fodão que tu é o mais forte, tu vai ficar sozinho e todo mundo vai morrer. Então não faz sentido nenhum, ele vai governar quem? Nada? Não, só... porra, cara, era muito sem noção, cara. Eu sempre cheiro um vilão muito bosta.
Eu não sei se vocês leram aquele as aventuras do Ciclope, da Fênix, quando eles veem a criação do Ser Sinistro.
Ah, eu lembro vagamente, cara.
Era que o desenhista até muito
nem bom, lembro. Até... Só pra ser pau no cu, o desenhista filipino que eu acho uma bosta é o Wilson Portácio.
Ah, esse é muito ruim.
É ruim, cara. É ruim. Puta que pariu. É ruim, ele tava no Heróis Renascem, é ruim.
Isso, desenhava o Homem de Ferro, eu acho, né? Cara, que coisa bosta, cara.
Ele que fez o Homem de Ferro com uma expressão ali.
O de Heróis Renascem, o Manhattan tem um vasto conhecimento. É bom cara, aproveitar ele aqui hoje.
Infelizmente, né? Eu tenho, cara.
Puta, o Exportácio é verdade, cara. Ele é muito ruim, é muito ruim, cara.
O Exportácio fez o Homem de Ferro aquele com expressão facial, cara.
É. Não, o pior que em relação a isso, os caras mandaram ele fazer com essa expressão facial.
Nossa, aí, o Leandro participou, né? Do
sabe o que eu acho legal? Esse é o Wilson Portácio desenhado por ele. Esse é um autorretrato do Wilson Portácio.
Nossa, parece um boneco da.
Oh, sim, ele é muito foda.
Só vou dizer uma coisa: que
agora esse é o Wilson Portácio original. Original. Ó.
Olha a diferença, maluco.
Sabe quem ele parece?
Valorizado ali.
Ele parece aquele cara que toma o suco e dá cristalizinho pra câmera daquele vídeo que tem no YouTube, sabe?
Eu não sei. Cara, uma coisa que eu tô falando, o poder do Bishop é um chiclete, cara. Um chiclete tutti-frutti.
Cara,
parece um chiclete.
Bishop não.
Mandaram uma capa ali, o
bicho piruleta.
Clica no link.
É só o mutante que dá o cu.
É o poder dele parece que ele tem uns chiclete que fica saindo os bagulhinhos ali. É muito feio.
Nossa, ele absorve e redireciona energia.
A coxa direita dele ele é muito grande, cara. É muito.
Caralho, ela
é maior que o maluco do tronco dele, velho.
Anos 90 é qualquer coisa, os poderes dos caras, velho. Eles criavam o personagem e não sabia que poder tinha, porra dos caras.
Quem é aquele cara ali que também tem um M, tipo do Bishop, só que ele é branco ali. Tem umas
É os amigos descartáveis do Bishop, cara.
O Bishop sobressalente. Olha o tamanhozinho do braço esquerdo dele. O braço esquerdo dele é muito cotoquinho, não, cara.
Olha esse músculo lateral da perna. Aquilo ali é onde entra a arma do Robocop, cara.
Mano, aquilo é um bagulho coldre. Quem que é aquele outro cara ali da esquerda ali, de cabelo preto?
Não
é
parece o Forge.
Não, ou é o Tony Stark ou é o Prince.
Mas não é, cara. Aí que tá.
Ou é o George caras, Michael.
Esses caras morrem, tipo, em dois quadrinhos.
Isso.
Oh, dá um ligue na perninha direita dele ali, nossa. Perdão. Ela tá quebrada e ela tá meio atrofiada, mano. Dá um ligue, olha.
Cara, nessa.
Que horrível.
Perceba que não existem pés nessa imagem.
Não. Não.
Eu mandei o um vídeo pra vocês e o cara fica dando um sorrisinho pra câmera. Ele é a cara do Wilson Portácio.
Ah,
cara.
Sim, esse cara aí.
Se bobear, é o Wilson Portácio.
Cara, nessa capa dos X-Men.
Se não é, agora América, vai ser.
Nessa capa dos X-Men, eu sou o Capitão América com cara de Yaranaika. Ali no canto.
Ele tá com a cara de Yaranaika.
Ele tá com a cara de Yaranaika, cara.
Ah, tá, tô vendo, ele tá ali embaixo. Pode crer.
Tá muito pederasta nessa foto.
Tá, cara, vamos.
Não, rapidão, eu acho incrível. Olha as expressões ali naquele selo ali em cima. Todas as expressões são iguais, de todas as caras, velho. Especialmente dos bonecos azul ali.
Pô, até o que eu faço pros quadrinhos do Super Amish tem mais expressão no.
Pô, o cara que desenhava esse Novas Aventuras que é legal aí é o cara que fez o Static, cara.
Static?
Static Shock? É isso. Super Shock e o Terra X.
Tá, pô, melhor figurino Mad Max? É isso mesmo, produção?
Eu não sei, eu tô vendo o Steve Carell e a Tina Fey apresentando alguma coisa.
Eu não sei, eu não tô vendo nada, eu só tô
cara,
esperando o
Apocalipse, né? Tá, então o Apocalipse não é grandes coisas também. Mais uma da lista que não.
Ele, o Apocalipse ele tinha potencial pra ser legal, cara, mas nunca fizeram ele aproveitável.
Cara, eu não lembro daquela saga Os 12, na, quando tava naquele formato premium da Abril.
Aquilo era ruim pra caralho, cara.
Não, pois é, e você viu? O Apocalipse era tipo uma casca. Era um velhinho atrofiado dentro de uma casca, que era essa parte azul. Cara, que bosta, velho. Aquilo fudeu com o personagem.
A única coisa que eu li com o Apocalipse é o X-Force, que é maneiro. Que tem o Deadpool lá.
Ah, e... que eles têm. Eles fazem aquele Apocalipse criança, aquele, né?
Criancinha. É, aí o cara dá um tiro na criança de 4 anos de idade na cabeça.
Esse não é novo?
É o novo X-Force, o último X-Force.
É novo naquelas, né, cara? Novo naquelas você já faz.
2011.
É, isso. Ah, cara, mas comparado à era do Apocalipse dos anos 90, é o mais novo, né? Eu falei dele lá, só me ignorou, seus bosta. Foi a única coisa com o Apocalipse que eu li.
Ah,
eu
um Apocalipto. O 2, o X-Men Legends. Do X-Men Legends, né?
Isso. Ah, eu achei uma imagem do melhor gibi da Marvel.
Show. Meu Deus.
Nossa, cara. Que isso?
E isso bate. Isso ganha o prêmio gibi Leonardo de melhor história.
Nossa. João Paulo II.
Pô, repara que a mão esquerda dele ali é como se fosse a mão direita virada de costas, ó. O cara não sabe desenhar a mão, a parte não. De dentro da mão, olha.
O cara gastou 5 dias desenhando só o rosto. Aí a mão dele fez em 2 horas.
Como que ele ganhou os poderes dele?
Coroinha.
Poder de cura.
Ele comeu um coroinha radioativo. E aí?
Galera, vamos seguir.
Roubou a capa do Thor.
Galera, vamos seguir aqui, senão a gente vai perder muito tempo nos vilão bosta e a gente vai chegar nos bons e não vai ter o que falar.
E o próximo também é bosta.
Porra,
eu nunca vi nada.
Próximo é Ultron, cara.
Pra começar, ele foi criado pelo Hank Pym.
Cara, porra, não, mas o Ultron é foda, cara.
Hank Pinzaço, cara, que isso?
Cara, o Ultron, na minha concepção, eu sempre vi o Ultron como, tipo, uma ameaça fodida pros Vingadores. Porque, tipo, ele era o cara que era feito de Vibranium e Adamantium, ele era o cara que peitava os malucos na porrada e na mente, tá ligado? Então ele era um vilão que eu via como uma puta de uma ameaça. Então ele... E normalmente quando ele ia enfrentar os Vingadores, ele não era sozinho, tipo, ele tinha... uma Tractana, ele tinha um, sei lá, um outro exército de robôs que ajudava ele.
Ele então, tem aquela parada de voltar mais evoluído da próxima vez, né?
Também, ele aprende, não... né?
Pô, sabe que volta mais evoluído da próxima vez? Mad Max, que ganhou o segundo melhor direção de arte.
Olha. Opa. Aí, Mad Max, só tem ganhado o melhor filme, cara.
Aquele pôster da Furiosa que vocês passaram lá de arte, eu já salvei pra imprimir pra fazer um pôster.
Você viu aquele pôster do BAFTA lá, né?
Uhum. Não vou pagar direito autoral, não. Vai pendurar no seu pé que foda-se.
Ah, é porque eles vão. É porque dentro do teu quarto vai passar um monte de gente pra te processar, né?
Jesus, isso aqui é quem? É o Romita? Romitinha?
Sim.
Não, ó, só o Alan Davis.
Pera. Ah, não, qual? Eu comandei uma do Romita.
Tô vendo do Demolidor.
Que tá,
o
Demolidor é do Romitinha.
Que tá muito feio.
Ah, não, cara, tá massa.
Não, tá legal, cara.
Tá bom, cara, tá legal. E essa é a única história legal que eu acho do Ultron, cara.
O Demolidor tá meio curvadão ali, mas tá
meio bugado.
Ele junta as cabeças de vários Ultrons anteriores em uma mente só. E as cabeças começam a conflitar uma com a outra.
Sabe o que parece? Parece que o Demolidor é aquele. É tipo os comandos em ação que a perna se encaixa, sei lá, tá encaixado muito pra cima com o Super Bonder, tá ligado? Sim.
O tronco dele tá muito pra cá, entendeu? O resto bugado, das pernas estão viradas pra lá.
Mas tá bom.
Eu tô falando pra cá e pra lá mexendo os braços, como se você tivesse.
A gente tá vendo, Godoka, a gente.
Eu tô vendo, na minha cabeça eu tô assistindo.
Mas é estranho, né? Tipo, o Tron ser derrotado com um pedaço de pau, né? Pelo.
Não, nessa época ele era Vibranium Adamante, né?
Não, ele era. Aquele malucão lá, o Karnak, dos Inumanos, ele começou a.
Cabeçura. Ah, verdade.
A dar porrada nele até os cabos começarem a sair. Porque afinal de contas, as articulações dos cabos não podem ser diamantes, senão o bicho não se mexe, ia ser uma estátua.
Todo duro.
Ia ser uma foto em 3D.
Que se chama estátua.
Que se chama estátua.
Pera aí, agora que eu vi essa imagem, isso é o Tron, cara? Isso parece o Toguro, cara. Um bagulho sempre.
Parece minha geladeira.
É, foi naquele ato de vingança.
Ah, eu sou o Tron.
Ah, eu sou o Tron. Caralho, velho. Tá, então vamos pro próximo, então. Qual é o próximo? Porra.
Pula, pula.
Venom.
Não, não, Venom. Venom.
Ah, não vamos querer falar do filme, não, cara.
Tá, tem que falar. Venom é um bom vilão, vai, velho.
Um bom vilão?
Não.
Da onde, cara?
Ó, Mad Max
ganhou mais um, hein?
Não, cara, da onde, cara?
Era uma boa ideia. Era uma boa ideia mal aproveitada.
Sim, cara, exatamente.
Pô, Evandro, o Mad Max ganhou direção de arte que eu falei, velho.
Mas acabou de ganhar maquiagem agora também.
Não, acabou de ganhar, eu tô vendo maquiagem ainda.
Não, eu vi.
Não, então, cara, já ganhou de maquiagem.
É na TNT.
É porque eu tenho. Eu tô vendo também, só que
então, pessoal, a gente tá mudando o tema do podcast agora. Oscar 2020. Ah, cara.
Daqui a pouco a gente fala do framboesa também.
Só uma intervenção rapidinha.
Os 25 Oscars mais legais de todos os tempos.
Fala. Você falou que o Tron é ruim porque ele é criado pelo Hank Pym. Cara, Wolverine é foda, ele foi criado pelo Herb Trimp. Né? Isso é mais deprimente. Isso é muito mais deprimente se ser criado pelo Hank Pym.
Tá, mas então o próximo é o Venom. Cara, o Venom tem algumas coisas boas, mas outras muito, muito, muito merda, tá ligado?
Cara, posso só eu não tenho muita coisa pra falar do Venom. Eu sou putinha do Homem-Aranha. Mas assim, ó, pra mim, o problema do Venom é que, tipo, ele tinha o potencial pra ser o por exemplo, entre aspas, o que o Duende Verde não foi, que era, tipo, o exato contrário do Homem-Aranha.
O anti-Homem-Aranha. Sim, cara, o Duende Verde comeu a namorada do Homem-Aranha, matou a namorada do Homem-Aranha.
A gente não tá aqui pra zoar o Moe.
Alguém chama o Moe, cara, só pra participar.
Dessa
parte.
Só agora.
Ele podia ser a antítese do Homem-Aranha, tá ligado? Ele podia ser o grande inimigo que fosse representar tudo aquilo que o Homem-Aranha não é. E ele não consegue fazer isso, porque, tipo, ele sempre acaba puxando pro massaveísmo, cara. Porque, tipo, porque é massa véia, porque não sei o que lá e tal. Vocês podem me crucificar, cara, mas a fase do Venom que eu mais achei legal é o Venom Agente da S.H.I.E.L.D., cara. Que é o Flash Gordon.
Flash Thompson.
É o Flash Gordon.
Eu acho uma das coisas mais erradas, cara, do mundo.
Eu gostei do fim que eles deram, porque ele acabou virando um anti-herói, cara. Ele não era mais um vilão.
Então, cara, é que tá. O erro ficou na Marvel e começou a transformar ele em anti-herói, cara. Quando ele apareceu...
Concordo.
Quando ele apareceu, ele era ótimo. Ele era isso aí que você falou, Vini. Ele era o anti-Homem-Aranha. O sentido de aranha não funcionava nele. Ele era mais forte, ele era mais rápido.
Ele sabia a identidade dele.
Ele era maníaco homicida.
Ele era maníaco homicida, ele matava assim, com um cair de um chapéu, ele sai matando gente. Apesar que ninguém usa chapéu hoje em dia. Mas.
Usa o boné de abarreta.
É, então. Mas ele era isso. Só que a Marvel começou, cara, esse cara é muito legal. Vamos colocar ele em outros títulos. Mas a gente vai ficar fazendo história só com um vilão? Não, cara, vamos fazer ele um anti-herói. E aí os anos 90 foram inteiro ele, cara.
É.
Aí depois aí virou o escorpião virou o Venom, cara.
Como é que era o nome do Venom lá? Era o
Ed Brock.
Ele assistiu o Paixão de Cristo, ficou comovido e resolveu leiloar o Venom, né, cara?
Ele tava com câncer.
Aí veio o anti-Venom depois.
Comprou o Fortunato, aquele mafioso, comprou pra dar pro filho dele. Tipo, olha que coisa bosta isso que era.
Foi o Mark Miller isso daí, não foi?
Eu acho que era Mark Miller.
É que nem aquela vez que o Electro ficou arrependido. Ah, não, eu acho que eu devia voltar.
Porra, tem um
ele abraça a Maria e chora.
Tem um urso na plateia do Oscar, velho.
Tem, cara, tem.
Ele vai ganhar o Oscar, cara. Mano.
Como assim, velho? É sério?
Tem um
urso. Cara vestido de urso batendo palma, cara. É tipo carreta furacão, tá ligado? Tá muito da hora.
Eles vão zoar o DiCaprio na hora, tá ligado?
Ah, tá.
Então, o que o Vini falou do Venom anti-herói, cara, se eu fosse um roteirista da Marvel, eu teria feito mais ou menos isso. Tipo assim, o Venom tá controlado, ele não tem mais aquele espírito maníaco homicida. Dá ele pro Ben Reilly. Tira o Ben Reilly do cu.
Nasce herói, velho, não fale assim, cara.
Aí ia ficar aquele negócio, ele age como um anti-herói, ele é um pouco mais violento e ele ainda tem que brigar pro Venom não perder o controle, saca?
Ah, faz sentido.
O cara no meio do. Ele tem que se controlar, manter a concentração, apesar do meio do tiroteio, porque senão o Venom toma conta e mata todo mundo arregaçado.
Aí é maneiro, cara.
Eu acho que o Venom fez sucesso também, porque ele é fruto do melhor uniforme do Homem-Aranha, que é o uniforme negro.
É.
Melhor design.
É bastante arrojado, né, cara?
Muito. Que ele copiou da Mulher-Aranha, né?
É a Mulher-Aranha do Guerra Secreta, é igual.
É o da Mulher-Aranha do Guerra Secreta. Continuando aqui então, próximo da lista, o número 24, 21, é o Osman Dias.
Vilão.
Discordo.
Assim, ó, eu discordo porque eu não acho que o Osman Dias
é... Também não acho.
Então, na última leitura que eu fiz, eu não considero ele vilão. Na próxima, eu vou apoiar ele, ele tá aí no top, mas por enquanto não.
Cara, eu acho que o Osman Dias devia estar no top 5, tá ligado, velho?
Aham.
Eu acho que ele não é um vilão, então pra mim não tem porque tá.
Não, é um cara que mata muita gente.
Ah, não, ele é um cara que. Tá, ele, entre aspas, mata muita gente.
Ah, nesse caso o Stalin também é vilão, cara.
Esse,
pô,
esse cara.
Tu entendeu o que eu quis dizer, né? Tipo, pra mim, não existe herói e vilão no Watchmen.
Osman Dias, ele tem o quê? Uns 3 Megadeth na cabeça? Megadeth, pra quem não sabe, é 1 milhão de mortes por bomba atômica. 1 milhão
de mortes por bomba atômica, que é a unidade de medida pra mortes.
É, 1 Megadeth. Ele tem o quê? Uns 3 Megadeth na cabeça?
Cara, só, eu, só no não final? Aguento, eu não aguento um Dave Mustaine, cara. Então imagina ele com 3, cara. Ele tem que dar, dar o desconto, Vini, pro cara ser maluco. Creio que
alguém fez uma piada dessa, velho.
Que bah, vai se fuder, cara. Fiz sim, lide com isso.
Ah, mas sei lá, cara, eu acho que ele é um vilão, eu acho que eu colocaria ele em top 5 de maiores vilões, tá ligado?
Ah, bom, se você pensar assim, se você entender ele como vilão, ele é um dos melhores e um dos mais bem-sucedidos.
Sim. Eu acho que o Dr. Manhattan ainda é mais vilão, não do site.
Olha ali, ó, olha ali.
Só pela pau no cozice do...
Então, do site.
Não, pela cozice do... Quem disse que as coisas têm um fim? E vai embora, tipo assim, quem disse que o teu plano deu certo, bonitão? Se vira aí, tá fora da terra.
Não, mas é justamente por isso que eu não vejo ele, eu vejo, de repente, o Manhattan como vilão também, porque, tipo, porra, se ele sabia de toda essa merda, por que não fez nada, cara?
Mãe, ele não faz nada.
Mas ele fala porque ele não faz nada.
Porque as ondas de táxi
são... Destaque,
porque já foi feito, já tá.
Já aconteceu, pra ele já aconteceu.
Ele não se importa, cara.
Não.
O cara é um sociopata. Pronto. Ele é um vilão, ele é tão vilão quanto.
Cara, eu acho que ali no Watchmen é todo mundo meio vilão, mas ninguém é muito herói ali, tá ligado, cara? E sei lá, eu não acho que o Manhattan é um vilão tão. Tão bom. Tão
eu acho que o único herói ali era o primeiro coruja, cara.
É o primeiro coruja.
O primeiro coruja é o mais heróizaço, assim. Depois
o
é
único que entrou
derrota,
pra fazer, cara, algo bom, né, cara? O resto entrou pra se promover.
Cara, eu ia falar uma bosta.
Cara, o Rorschach não entrou pra se promover. Ele
é doente,
era maluco, né?
Ele era doente.
Que é ruivo.
Também, diga-se de passagem.
Isso quase jogou na garrafa pra mim, né?
Isso quase torna ele um vilão pior do que o Osman Dias e o Manhattan juntos, mano.
Vamos pro próximo aqui então, cara. Temos o número 20, Mercenário.
Mercenário.
Esse
é um vilão.
Esse é foda, cara.
Sim, né, cara?
Cara, o pior de tudo é que na história lá que ele meio que iniciou, ele tava com câncer, né? Acho que ele tava todo fodido, tava quase morrendo. E
isso não tinha um pouco a ver com o poder dele? Que, tipo, isso era o que tornava ele mais rápido e tipo.
Câncer?
Câncer?
Não, pode ser aquele fato do quem não tem nada.
Normalmente não faz isso.
Perigosa, sabe?
Aí, cara, e assim, era o Frank Miller, né, escrevendo. Uh-huh. A única coisa que o Demolidor tinha que fazer.
Tá forte pra caramba hoje em dia, tá rápido e tal.
A única coisa que o Demolidor tinha que fazer era não fazer nada. Pronto. Ele ia morrer. O cara ia morrer. Ele foi lá e salvou o cara. Bem. Cara, por que, velho?
Aí tem
que entender que o Demolidor, ele não é o Batman. Por exemplo, o Batman não mata, mas deixa morrer. O Demolidor não.
Pois é, aí perdeu duas namoradas por causa disso, filho da puta. Trouxa.
Tem que ser fudido.
Cara,
mas eu acho ele um vilão maneiro, cara. Porque ele é maluco mesmo.
Psicopata.
Última história.
Eu imagino, tipo, mercenário na cozinha do inferno com um saquinho de rolemã, sabe?
Tipo, saquinho de rolemã?
É, um saquinho, umas 50 bolinhas de aço, esferinha de aço.
Ah, tá.
Rodopiando, assim,
tacando, só tacando. Tipo o que o Gavião Arqueiro faz com as unhas. Agora você imagina um microprojétil de ferro.
Aí, quem ganhou, hein? Melhor fotografia, quem ganhou?
Ó, Mad Max de novo ou não?
Não, Regresso.
Ah, Regresso, tá bom. Tomar no cu.
Uma coisa que eu acho massa era aquela... Na fase do Bendis lá, que o... que o mercenário topa com o Demolidor lá e o Demolidor dá uma surra no cara. Uhum. E começa a fazer, né, aquele, o círculo, né, do alvo, né, na testa dele, falando. E hora quando você for macho o suficiente, você atira bem aqui, né, pra você se matar. O cara tava muito bolado com...
A última história que eu li lá, que ele foi a do Mark Wade, ele tava...
Todo... Ikari?
Ele tá todo fudido, né, cara, o mercenário.
Ah, é verdade.
Ele tá, tipo, sei lá, tetraplégico, alguma coisa assim... Sei que ele tá dentro de uma câmera, ele só consegue enxergar e falar.
Ele não sente mais nada.
Ele
tem sensibilidade também.
No começo da fase do Miller ele tava paralítico. Os caras botaram um adamante na coluna dele pra ele voltar a andar.
Ah. Mas, cara, esse sim é um vilão mesmo que eu lembraria pra uma lista, assim.
O filho da puta não é jogador de beisebol e depois ficou maluco e começou a matar uma galera, não é um lance assim?
Cara, tem uma história que conta a origem dele, que eu acho que, se não me engano, é do Miller ou do Gartienes.
Acho que é do Ennis, que ele tá com um molequinho jogando beisebol e o pai dele fica puto e bate nele.
É, isso, é assim.
Tá.
Eu nunca terminei de ver essa história.
Deve ser daí que eu lembro isso.
Então. Acho que o Scan não traduziu.
Essas histórias do Ennis com o mercenário e o Justiceiro são do caralho, cara.
Aqui, eles colocaram aqui um fato curioso: ele não tem poder algum. Cara, foda-se, escorpião tem um poder e não faz bosta nenhuma.
Ah, ele não tem poder, é treinamento essa merda aqui.
Treinamento.
Ele é um psicopata com muito tempo livre, tu quer dizer, né?
Com preparo.
Muito preparo.
Ah, gato, você vai dormir em cima do teclado.
Olhando
pra sua cara.
Naquela fase do Jason. Foi o Jason Aaron que escreveu o. Não, não foi. Agora.
Que é do Lad?
Quê?
Não, que escreveu o Justiceiro que tinha Electra lá.
Greg Rucka?
Não foi o Greg Rucka.
Não é tão atual.
Fábio Nitivo?
Foi? Não, acho que foi o Jason Aaron. E o Steven Dillon desenhava.
Eu acho que é
do. Dillon é o Gart Ennis.
Depois que o Ennis saiu, o Steven Dillon continuou desenhando. Justiceiro e. Tava
Um
puto cara, né?
Naquela história lá, o Justiceiro mata o. Ah, o mercenário. O mercenário tá todo em coma, todo fudido lá no, na cama de hospital. O Justiceiro só entra e mata o cara. Pronto, é assim que resolve as coisas.
Ele não dá uma azeitonada no melão, não é?
Tipo, isso.
Ou desliga os aparelhos, sei lá.
Não, ele atira.
Ah, então eu acho que eu lembro. Acho que
mais um Oscar pra Mad Max.
Opa, qual que é?
Esse é a edição.
Aqui tá escrito melhor edição.
É. Melhor Mad Max.
Melhor edição tinha aqui pra nós, né, cara?
Melhor grande edição garibo do aí. Oscar. Grande garibo, caralho. Eu edito pra caralho essas
porra
aí também.
Então edita.
Não, cara.
Eu trouxa.
Vixi.
Eu vou cortar toda a frase do Vini, só pra deixar você.
Vou marcar aqui corte aos 39 Obrigado. Minutos. É. Tá, próximo aqui da lista. Fanático.
Cara, eu acho o Fanático um bosta, muito bosta.
Assim, ó, eu curto o Fanático como vilão, mas o problema é que, assim, existe uma escala de força física na Marvel em que todo mundo é comparado ao Hulk. Sempre.
É bizarro, né, sempre, cara? Bizarro. É hiper forte, tá ligado?
Todo mundo é comparado ao Hulk. E assim, ó, uma vez eu tava numa conversa e tal, a gente tava falando sobre quadrinhos, sobre os caras fodas e tal. Quem já derrotou o Hulk na porrada merecia ganhar respeito. E o Juggernaut derrotou o Hulk na porrada uma vez. Ele tomou 300 mil surras, mas uma vez ele derrotou o Hulk na porrada. Então, tipo, essa vez ele merece o respeito, tá ligado? Cara, conseguia... Era o que? Era 140 toneladas que ele conseguia levantar. Ah,
caralho. Ele é...
Tem aquele quadrinho que ele dá um tapa no Colosso, o Colosso atravessa o Barnes,
sabe? Sim.
O cara, é engraçado que o cara, ele é meio irmão do Xavier, tem inveja dele.
Não.
E o nome dele o nome dele é Caim.
Não, ele não é meio irmão.
Foi criado pelo Stalin nos anos 60, cara.
Ele não é
meio irmão.
Ele é filho do padrasto cuzão do Xavier.
Isso torna ele meio irmão.
Adotivo.
É mais ou menos.
É um meio irmão adotivo.
Eles não tinham laços de sangue. Só te faças de você é um bosta.
No filme, na verdade... no filme eles tinham, então é isso que vale.
Pô, no filme era
Tá bom, então. Então, se o que vale é do filme, Colin Farrell ali como mercenário é show, então, né?
Pois não é, sei. Eu ia perguntar se vocês não
O mercenário é do Colin Farrell?
Caralho. É. Sim, cara.
Eu nunca assisti aquele filme, Demolidor, pô.
Mas é legal, tá perdendo nada. Ele mata, uma véia, ele mata uma velha com amendoim, cara. Ele só dá um...
Sim. E ele mata um capanga com um clipe de papel.
Tipo, é o Colin Farrell no crack, assim, tá?
No... E o cara que faz o Juggernaut no filme é o Vinnie Jones, cara.
É o Vinnie Jones, brasileiro, o Vinnie Jones. Qual é o poder dele?
Melhores falas dele.
É, não, eles dizem...
I'm Juggernaut, bitch!
No filme eles perguntam qual o poder do Juggernaut, e diz que é quando ele começa a correr ele não para mais.
Meu Deus.
Parado. Leão vai
em poder forte.
O meu poder é ser um carro sem freio.
É, próximo vilão, Mística.
Ô, louco.
Sério?
Mística. Não, cara, faz sentido, faz sentido.
Irmandade.
Ele fez muita merda.
Não, cara, vocês veem a Irmandade de Mutantes como vilões, cara.
Eu acho que não, eu vejo como uns... Uns heróis?
Cara, tem uma explicação,
é,
tipo, cara.
É só um bando lá querendo bader.
Cara, é a Liga da Injustiça, cara.
Ele
é, um
cara, ela é o pai do Noturno, cara.
Isso é o pai do Noturno.
Eu achei Emma Frost muito mais vilã que a Mística, tá ligado?
Então, cara, Emma Frost é gente, herói,
acompanha
cara,
meu raciocínio.
Fala, Marrata.
Jennifer Lawrence interpreta a Mística, certo?
Ok.
Não sei,
Jennifer Lawrence aparece nua pelada pornô na internet, correto?
Correto.
Bilhões de punhetas são batidas naquele dia. Bilhões de seres humanos
É um genocídio.
É um genocídio, cara.
Ela tem muitos Megadeth na
Muitos, cara. Então acho que ela tá. Acho que faz sentido, cara. Faz sentido.
Na verdade, ele é um Mega Bronha, que é morte por afogamento no ralo do banheiro. É 1 milhão de mortes no afogamento no ralo do banheiro.
Eu Mega Bronha. Um distúrbio na força, né?
Mega Bronha.
Como se milhões de pessoas deixassem de existir.
Eu tô falando que ele tinha.
Então a Mística foi uma baita vilã. Ah, mas ela já fez muitas outras merdas, assim, acho que não. Eu não acompanho muito X-Men, né, cara? Então eu não posso.
Eu não curto muito. Pô,
ela era amante da ceguinha. Da ceguinha. Da velha ceguinha, né, cara?
A Cena? É a mãe do Noturno.
Mãe do Noturno.
Mãe do Noturno. Não.
Não. É. A Mística é mãe do Noturno.
Não, ela é pai.
É o pai.
Mística é a mãe do Noturno.
Não, ela é pai do Noturno.
O que tá acontecendo, velho?
Não é.
O que tá acontecendo?
Não é. A Cena é a mãe adotiva da vampira.
E mãe do Noturno. Ou a Mística.
A Mística é a adotiva da vampira.
Não. A Cena é a mãe adotiva vampira. Junto com o não tem nada a ver com a
Cena. Eita, misticou aí o Vini.
O Noturno não tem nada a ver com a Cena, cara. Vocês estão usando droga, porra. Vão tomar no cu, caralho.
O Noturno é filho da Mística, cara.
A Cena dele é parecer com a Mística.
É, cara. O Noturno é filho da Mística com o Azael lá, o capeta lá.
É, você tá levando o Chuck Austin a sério, é isso?
Se tu tá levando a sério o Colin Farrell e o Vinnie Jones como o Juggernaut, tem que levar essa porra a sério.
Chuck Austin.
Chuck Austin, você não tá ligado.
Chuck Austin, o nome já indica que ele é.
Chuck Austin, ele esteve presente em Miracle Man, desenhando.
Por isso que Miracle Man é bom. Chuck Auschwitz, foda-se. Não importa.
É que ele mata seus neurônios.
Ele tem 35 Megadeth na cabeça.
Tá, então o próximo vilão aqui vai ser o Zeus que vai falar, que é o Brainiac.
Porra, eu não consigo mexer o mouse porque o gato tá dentro de cima dele, mas... Ah, consegui.
É o Brainiac.
É o Brainiac. O Brainiac, caralho. Brainiac. Ah, eu não gosto muito desse Brainiac verde, cara. Eu gosto daquele robozão que era do George Pérez, cara.
Que parece um esqueleto de metal, né?
Isso, cara. Aquele eu acho maneiro.
Uhum. Ah, então eles já mudaram várias vezes, então, a origem dele.
Já. É uma oportunidade. O Brainiac, ele é sempre um... Tipo um... Mega computador orgânico. E aí depois lá do desenho lá do... Ah, e ele tinha a ideia de colecionar coisas pra adquirir todo o conhecimento do universo. Aí ele destruiu o universo pra não haver mais conhecimento e ele ser único. Aquela ideia que o Segui falou, tá ligado?
Eu não sei qual foi a ideia
do Apocalipse.
Só que não, fui eu que falei que ele queria ser o mais forte, só que daí, tipo... não ia ter ninguém, então ele ia ser o único, ele ia ser o mais forte mesmo.
O caso do Brainiac, ele quer absorver todo o conhecimento do universo, destruir o universo depois, pra que não seja criado mais conhecimento e ele ter tudo.
Uhum. Puta, tá que bom. Pariu,
e essa. Oh, mas eu, essa foto que tá ilustrando aí é o do, a história do Geoff Johns.
Isso.
Eu gostei, cara, dessa história do Brainiac, encadernado, inclusive. Inclusive, procure no site que tem uma resenha dessa porra, dessa história.
Quem lembra de colocar o link aí no.
É. Naquele Convergência, ele tá dizendo
você
que.
Você faz o link, Godot.
Todos os Brainiacs que apareceram, tipo, esse aí, aquele do desenho da Liga, sabe, que parece azul.
Sim,
o robôzão, eles são só, tipo, sondas do Brainiac verdadeiro.
Uhum. Ah, mas aí fala também.
O Brainiac não é tipo um Jarvis do mal?
Então, ele surgiu como um supercomputador. Ele surgiu
uma
como
história um que eu li que era assim.
Toda o conhecimento.
É que eu lembro que eu li alguma coisa falando isso, ou, eu não sei se era no All-Star Superman ou em qualquer coisa assim do gênero, e eu sempre achei que era um Jarvis.
No All-Star Superman tem uma versão do Brain que tá escravizada, digamos assim, né? Que
sim,
tá...
sim. Uhum.
Mas ele era tipo uma inteligência, tipo Jarvis?
Não, ele era um computador planetário.
Então foi outra coisa que eu vi, mas eu sempre tive essa impressão, tanto que eu nem sabia da forma dele, na real.
Sim, sim. Ah, mas esse negócio da forma dele é na história do Geoff Johns, cara. Que é isso que o Zoeix falou. De repente o Superman descobre que todo o Brainiac que ele sempre enfrentou não é o Brainiac, é só uma sonda do Brainiac.
Uhum.
O Brainiac real, ele tá adormecido, com os fios pegando conhecimento do mundo, e quando as sondas dele engarrafam um pedaço de planetas e explodem o que sobrou pra virar item único, sabe? O Brainiac é tipo aquele gordinho que vai no supermercado e compra todas as caixas do Pirio Kellogg's com R2-D2. Porque ele quer ter só pra ele.
Te deixa sem isso,
pelo junto com diabetes. Metando sucrilho Kellogg.
Aí, ó, mais um Mad Max aí, só pra constar.
Opa, o
só
que
não,
agora?
Só não vai ganhar melhor filme, se for da
puta.
Melhor edição de som. Cara, merecido os efeitos sonoros, né? São
sim,
muito fodas, cara.
Sim. Vamos passar pro próximo aqui, então.
Só rapidinho, vocês leram aquela história que o Brainiac invade o cérebro do Apocalipse e aí vai tretar com o Superman? Tipo, o Apocalipse já... Burro já matou o Superman, né? Imagina o Apocalipse inteligente. Pera, Apocalipse?
Isso é naquele retorno? Isso é naquele...
Não, isso.
Apocalipse não é da Marvel?
Tá? Não,
tem o Apocalipse.
É, o Doomsday.
Tem os espinhos no corpo.
Ah, tá.
Matou o Superman.
Abriu achou que traduzir Doomsday pra Dia do Julgamento ia ficar ruim.
Qual é o nome dele?
Esse é o vilão, é o juízo final.
Juízo mas ele chama, final. Mas ele é ele é Apocalipse também em português?
Em português é Apocalipse, em inglês é Doomsday.
Ah não, sim, mas eu não sabia que ele era traduzido para Apocalipse aí, não, cara.
Aí na...
Apocalipse.
O da DC é Apocalipse, porque eu acho que ele escreve com Y.
Com Y.
É
mais feio.
Apocalipse.
Apocalipse.
Ah, vou passar o próximo aqui, que é o Black Adam.
O Adão Negro sim é foda.
É o Adam Preto, tá ligado? Tá é um maluco chamado Adam normal, só que é negro.
O Adam Negro, ele não é tipo como é que é aquele... Puta, velho. O
Doutor Destino com os poderes do Superman.
Não, eu pensei no naquele... O da Marvel lá, o que anda na água lá, o... Caralho,
hoje eu tô
péssimo pra nome, isso, Namor, né?
São Pedro, que é nada, Jesus.
Hoje eu tô péssimo pra nome, cara. Ele não é tipo um Namor, assim,
não, são negro, só as cara. Orelhas.
São só as orelhas. Vai tomar no cu.
Você tá confundindo com isso. Ele é um Shazam do mal.
Mas ele não é tipo um imperador de um lugar, assim.
Tá isso, ele é governante de um reino aí. Quer ver? Ele se fez governante de um reino, ele derrubou o governante interior, partiu ele no meio.
É, que é o modo que dá certo, né, cara?
É, que é o modo operante dele, na verdade, né? Mas... Aí o Sentry começou a copiar.
A província ali, da onde ele governa, aquele país ali, onde o corpo do Adão Negro antigo tava sepultado, que tinha lenda e tudo mais, tipo faraó, não é?
Uhum.
Ele é tipo um faraó que voltou pra regovernar o seu povo. Então quem tá governando agora, filho? Encosta o cu na parede.
Eu que sou o cara que tava aqui antes.
Exatamente.
Mas ele é velhão, assim, ele é um velho raquítico, não tá transformado, né?
Não, ele é um cara magrelo, assim, deformado, assim, ele é um cara magrelão. Quer dizer, deformado não, destransformado, né? É um cara magrelo, não chega a ser, tipo, velho. Porque ele tem mais de 4 mil anos, 5 mil anos.
Sim.
Ele ia ser uma porção de poeira.
Ele não pode se destransformar, eu acho, né?
Ele pode, mas ele não faz, tá ligado? Ele quase não
pra
se
quê?
Transforma.
Pra quê,
né? É tipo o Bates do Miracleman. Pra quê que você vai voltar a ser um cara raquítico? Você pode ser um cara extremamente poderoso, você pode matar a porra do Superman.
É, se você lembrar que o Miracleman é o Capitão Marvel, né? Ele é o Bates.
Ele é o Bates, aham. E deixa mal.
Só que o Bates ainda é muito mais fodão, cara.
É, não, é porque a DC nunca teve, assim. Acho que ninguém nunca teria as bolas de fazer o que o Alan Moore fez, né, cara?
Não. Mas quando você olha pro Adão Negro, você fica com a impressão de que esse cara, na hora que ele
cara fica, vai
ele,
fazer.
Ele vai matar até os cachorros, cara.
Porque, ah, porque não, se matou o cachorro é vilão mesmo.
Ele segura o Superman e o Shazam ao mesmo tempo, cara.
É um vilão foda.
Ele é um vilão foda. Ele tinha que estar no top 10, na verdade.
É, eu falei. Injusto ele estar em 16. Ele tinha que estar mais pra frente.
Mas é porque ele é da DC, cara. Editora que não vale. Então,
é verdade.
Bom, pro próximo
é isso aí, temos o Zueste concordando, senhoras e senhores.
Então vamos pro próximo também, que é o... Falando nisso, o Mad Max ganhou mais um, sexto Oscar.
Vamos... É sexto! Eu não sei qual que é o equivalente
a sexto.
É
essa!
É
essa! Isso,
essa vez. O Brasil não conseguiu.
O Brasil não é hexa, ele não é hexa, não?
É penta.
Não.
É penta. É penta.
É. Cara, eu não acompanho futebol, eu não sei.
Tá, vamos pro próximo aqui.
Futebol desde 2008, né, pelo visto.
Eu sei que ele é tetra.
O Segui não acompanha desde nunca. Vamos pro próximo.
Desde o Pelé do
vamos pro próximo, que é o Sinestro, cara. Mais um da DC.
O Sinestro também, o Sinestro ele ficou fodão.
Só foi bom no crédito do avião. Não, cacete.
Lanterna Verde.
O Sinestro era bem bosta, né?
O Sinestro era bem bosta.
Cara, eu lembro aquele episódio do Duck Dodger, cara, que ele vira o Lanterna Verde. E ele fala pro Sinestro, fica tirando sarro do bigodinho de
capeta.
Bigodinho de capeta dele.
É bigodinho de cobrador, cara, essa porra aí, mano. Ele porteiro, tem uma cara de cobrador, velho.
É porteiro.
Cobrador,
coxa. Ele tem cara daquele vilão raquítico do James Bond, sabe? Que tem uma ilha. Que tem uma ilha, mas ele quer fazer alguma coisa idiota. O cara tem uma ilha. Sabe? Ele não precisa de mais nada. Mas ele quer falsificar moedas de um centavo.
Sabe? Não, mas ele é tão foda que a tropa dele não é a tropa dos Lanternas Amarelos. É a tropa Sinestro.
É a tropa Sinestro. Mas, cara, eu nunca li muita coisa.
Um medo, cara. Nunca li nada do Sinestro, então não tenho muito o que falar.
É, o poder dele é exato, vem do medo, cara. Lanterna Verde à vontade, ele é do medo.
Aham.
O Antimonitor era guardião dele, cara. Porra.
Ah, o anel dele vem do mesmo poder do Parallax.
É, os Parallax também.
Vocês estão lembrando do filme, né, cara?
Parallax é uma força forte. Ele é um Galactus piorado. Cara, na real, o melhor piorado anel é o anel laranja. Do Jailson.
O Lar Freeze é muito legal.
É a tropa Jailson, cara. Do Anel Laranja.
Tropa Jailson.
É toda a delícia do mundo só pra ele. Ele pensa em alguma delícia e faz entrar com o anel dele, tá ligado?
Entrar no anel dele.
Então, cara, eu não sei, eu não tenho muito o que falar do Sinestro. Vamos continuando aqui, senão a gente não vai conseguir falar do primeiro.
Conheci ele só na...
O próximo aqui.
Agora é o Caveira Vermelha.
Aquele que fala chimbo.
Aquele que não tem lábios.
Carreira sem lábios.
Carreira sem lábios.
Vocês vão jogar? Vocês não me ensinam, cara? Esse? Joga da King of Fighters. Igual do Vino Mundo. E bate em crioulos. Como é que eu faço pra
jogar isso, cara? Cara, esse é um bom vilão, velho. O Caveira Vermelha.
O Caveira Vermelha é um bom vilão, cara.
Ele é um bom vilão, cara. Eu gosto muito. Qual que é essa saga da morte do Capitão América? É a morte do Capitão América que chama mesmo? Não, essa. Só que é a anterior. Essa que tem aqui no
Soldado, lenta, né? Soldado Invernal, não é?
Isso, é do Soldado Invernal. É da primeira parte do Soldado Invernal.
Morre o Caveira. Essa quem morre é o Caveira.
Não. É porque tem todo um esquema que o Caveira é. Arquiteta? É essa a palavra que eu quero usar? Isso,
sim.
Tá vazando o som da chuva aqui ou não?
Não.
Porque tá chovendo muito. Enfim, cara, eu gosto muito dessa história. Ele é um vilão fudido. E ele não morre, o Godoka.
Ah, ele morre e volta. Sempre faz isso. Pô, o Caveira, cara, a origem dele é muito imbecil. Ele era. Ele era camareiro do Hitler. Aí Hitler falou assim: caralho. Ó, quer ver que eu transformo esse cara num cara malvadão?
Caralho. Ele se dedicou muito. Aí, o Caveira Vermelha é o cara que se dá bem na meritocracia. Isso já serve pra derrubar completamente a teoria.
É gente que faz, né, cara?
É.
Mas o. Cara, o problema do Caveira Vermelha, tipo, é. O que foi essas últimas que ele apareceu que ele roubou o cérebro do Xavier, cara?
É porque ele assistiu aquele filme dos anos 50, eles roubaram o cérebro do Hitler.
É.
Aí ele, é mesmo, hein?
Pensei que era Reanimator, que o cara...
Eu vou roubar o cérebro
do... minha filha do Capitão América.
Eu queria ver qual que foi a reação do Caveira Vermelha quando ele descobriu que o novo Capitão América era negro, sabe? Eu tô imaginando ele olhando pra tela, eu tô velho.
Death Shining!
Schwartz.
Ai, cara, deixa eu passar pro próximo aqui, então. Caveira Vermelha é um bom vilão, merecia estar... O próximo ele... também merece, porque ele...
Mas ele merece por uma única razão.
Sim.
Agora,
eu simpatizo, cara.
O Mou chora, agora o Mou chora.
Temos... É o maior vilão do Mou.
Duende Verde.
Da galeria de vilões do Mou, ele é o maior.
Cara, pra mim, Duende Verde, Família Batman e Família Flash, pra mim é tudo igual. Todo dia surge um duende novo. Todo dia surge alguém com super velocidade, com colante vermelho. Ah. Todo dia surge algum viado com roupa do Batman. É sempre igual.
Ah, mas o... Ele é o principal, né, cara, Duende Verde. Porra, os outros é tudo cópia, né, velho?
É, eu sou se é tudo cópia, tipo, o Duende Macabro tem um visual muito melhor que o dele.
Tem. Muito menos vergonha alheia que o dele.
Muito mais assustador do cara, que um cara
só que não matou ninguém, cara.
Porra, tinha o desenho, lembra aquele do Peter Parker bombadinho lá?
Sim,
eu não sabia diferenciar entre o Duende Verde e o Duende Macabro, tá ligado?
O Duende Macabro é amarelo, cara.
Não, sim, mas eu pensava, por que raio ele tá mudando de roupa? Tipo, por que não ficou uma roupa só? Por
que era dois caras?
Mas era porque era o... Não era era o Norman e o Harry, não era?
Não. Harry era o Duende Verde também. O Duende
Macabro era qualquer um.
O Duende Macabro era outras pessoas, assim.
Não, mas no desenho lá.
Era o Kingsley mesmo.
Era o Kingsley, né?
É porque, sei lá, eles tinham cabelo parecido, talvez.
É que nesse desenho, Gui, os caras queriam usar o Duende Verde. Só que não, o Duende Verde tá morto, cara. E ele não vende bonequinho, cara. Bota outro.
Bota o laranja e azul, tá ligado?
Aí coloca o laranja.
O bom é o Halloween, cara, que ele é o Duende Verde com uma abóbora na cabeça.
Ah, é. Caralho, também. Esse não é o Halloween que toma um monte de pipoco na Guerra Civil do Demolidor lá?
Isso. É
verdade.
Ele morre lá ou não?
Ele morreu de novo, né? Porque ele já tinha morrido já na Guerra Civil, o Lucifero tinha matado ele.
Morre várias vezes.
Ah, eu não sabia que ele tinha morrido.
É que é uma franquia, parece.
É. Não, morre e aí os caras vendem. Eles fazem muito isso, né? Vende poder pro outro e aí os caras continuam.
Mas tipo, você abre uma franquia do Duende Verde, tá ligado?
Rolou uma franquia de...
Chega o seu uniforme, custando o dobro do preço normal, com seu nome escrito errado na etiqueta.
Valendo um jogo de 50 centavos na Steam, cara, você tem que fazer alguém com o uniforme do McDonald's, só que com a cabeça do Duende Verde, sei lá.
Aquele Duende Verde bonzinho lá, o Fury, que virou mal depois, ele fez uma franquia de vilões, cara.
Uhum.
Ele tá franqueando mesmo um vilão tipo classe D.
Mas cara, assim, o Osborn já infernizou muito. Ele é um vilão bom, assim, já infernizou bastante o Homem-Aranha, até a morte dele, assim. Não vou considerar mais adiante. Ele matou a Gwen, comeu a Gwen.
Cara, e o William Dafoe tem uma cara de vilão da porra.
Sim.
Só isso já vale.
O William Dafoe era o Coringa perfeito, cara. Com aquela cara, aquele sorriso esquisito dele.
Aquele sorriso que ele tá no carro, tá ligado? Aquele gif lá que é um animador.
Não, ele no velocidade máxima 2, sabe? Ele tá muito psicótico.
Ali. Mas eu gosto muito do personagem, cara. Eu acho legal, assim. Mas, tipo, o problema sempre é quando o pessoal inventa demais. Tipo, quando ele virou...
Patriota de Ferro.
É, o Patriota de Ferro virou gerente lá da SHIELD, cara. Porra, velho. Tipo... E os caras desenhavam ele igual o Tommy Lee Jones, né? Tá na cara que esse cara é bandido, mano.
As duas partes que eu achei legal dele, esse aí do Patriota de Ferro, quando eles arrancam a máscara dele, ele tá todo pintado de verde, cara. Ele tá doidão ainda de cheiradão de ácido.
Tipo, quem colocou esse cara no negócio, né, velho?
George Bush, claro.
E quando ele legal, volta, toda hora que fala Homem-Aranha, ele fica meio psico, né,
cara? É, ele vai voltando, cara, vai ficar psico, muito
legal. O cara totalmente desequilibrado, fala gente, qual era a outra.
A outra é quando ele volta, né, cara? Ele fala que substituiu a Tia May pela melhor atriz do mundo.
Porra, cara, é a saga do clone, velho.
Saga do clone. Final da saga do clone.
Eu mas tá bem assustador naquela lá, cara.
Tá, então, não, essa é a parte do... Não, eu sou o seu pior pesadelo, aí eu não sou um clone, não sou uma duplicata, não sou um robô. Eu sou o verdadeiro, ele arranca assim a camisa, tá com um tipo,
era pra ter
uma
morrido
cicatriz muito de uma cratera de...
Sim, sim. Cara, tá, vamos seguir aqui, cara.
É sério que o Vini caiu na hora que ele foi falar do vilão do Aranha?
Na real, ele caiu faz mó cota.
Ele caiu, já, ele, né? Caiu faz tempo. Bom, o próximo aqui, cara, é Duas Caras.
Duas Caras.
Gosta.
Cara.
Duas Caras, ele é legal, cara. Tipo, mais pelo aspecto psicológico dele, assim, do que por qualquer outra coisa. Mas ele é legal.
Uhum.
É, eu acho que daí só por causa do filme, cara.
No filme ele tava bom, cara. No filme tava legal, assim.
Não, cara, eu curto. Ele no Cavaleiro das Trevas, o Manhattan não gosta, ele tem uma participação legal.
Uhum. Tem, que ele mostra que não adianta ele ficar com a cara boa. Ele é pirado, cara.
Ele fica mais doente quando arruma o rosto dele. Esse que uhum. é o foco. Ele sente que ele realmente perdeu uma parte dele.
Vocês lembram daquela história do Batman preto e branco? Até o Tim Sei. Ah, o Tim. É o cara lá do desenho animado que faz o desenho do Batman.
Tim Burton.
pro Citim, cara.
Não, Batman preto e branco não é o Minola?
Tem várias, cara. Tem várias.
Depois vocês veem.
Tem um. É legal, sim, né? Antigamente. Hoje em dia nem fazem tanto mais isso com ele, mas antes eles faziam uns malabarismos, assim, pra ele sequestrar tudo em dobro, né, cara?
Ah, caramba.
Ah, ele pegou.
Os filhos gêmeos ou não sei o quê.
Escondeu eles no segundo armazém da rua 22. No cruzamento 2 do Rio Leste, não sei o que.
Pra te quebrar o Duas Caras, cara, é só, sei lá, tu fazer um cara e coroa com ele e tu atirar muito longe a moeda, tá ligado? Pra ele não conseguir ver o que caiu.
Já teve cara. Mais de uma vez que ele ficou perdido sem a moeda. O Batman, tipo, pegou a moeda no ar e ele, caralho, o que eu faço agora?
Sabe?
Cara, vai sair a resenha desse quadrinho que eu falei do Coringa. O Duas Caras, ele tá grilado, assim. O Coringa tá tomando o território dele e tal. O Coringa joga ele no chão, cara. Pega um caco de vidro, uma garrafa, sei lá o que. Ele fala, eu consigo matar um de vocês. Tipo assim, se eu desfigurar um lado, não tem mais um de vocês. O Duas Caras, ele se mija. Ele se mija. Tipo, caralho, ele encontrou um jeito de matar um de nós. Ele fala isso. Ele foge porque ele fala, ele encontrou um jeito de matar um de nós.
Cara,
ele paralisa, cara.
Tiradão mesmo. Cara, o próximo da lista, o número 11, é Mulher Gato. Eu não tenho muito. Não.
Eu não sei se ela é vilã, não.
Por enquanto, a única que eu pego nessa lista é ela.
Mas tem o filme, cara. O filme dela é horrível, então acho que...
Eu gosto dela como anti-heroína, cara.
É, exato. Como vilã...
Cara, é incrível. É super interessante falando. A Mulher-Gato não é exatamente uma vilã, mas também não é uma heroína. Ela é uma anti-heroína, então não é vilã, tá ligado?
Então fica na lista, né, cara?
O problema é que ela não é exatamente uma anti-heroína, entendeu? Enquanto ela ajuda tal, a parar o roubo do banco, ela leva duas maletas pra casa.
Mas isso que um anti-herói faz.
Não,
um
anti-herói é violento, mata, mas faz a coisa certa do jeito errado. Não, ela faz a coisa certa e faz a coisa errada ao mesmo tempo.
Ah, cara, não sei, velho. Acho que tem outros vilãs que dá pra se aproveitar melhor, assim.
Sei lá. Eu prefiro ela que a Gata Negra, por exemplo.
Ah, não, mas a Gata Negra também...
Eu nem sei quem é a Gata Negra.
Então,
Gata Negra era uma ladrazinha, assim, também, que não se aproveita muito também.
É, não, a Gata Negra não tem bom aproveitamento, nem no universo do Aranha mesmo, cara.
Agora, o próximo vilão, sim. E agora a gente tem o Rei do Crime mesmo, né? Décimo, agora começou a ficar mais importante. Final do podcast começa a ficar mais importante.
Também que qual é o top qual?
Ele tá em décimo.
Top depois 10 do agora. 11 vem o 10,
Zoice. Não, pode vir antes?
Zoice tá, cantando o pior vilão do mundo, dislexia.
Mas aí agora é um puta vilão, cara. Porra. É um
grande vilão.
É um gordo, né, cara? A pessoa diz que gordo é tudo útil, né, velho? Porra, o cara.
É um gordo que faz.
É um gordo que faz.
É, cara.
E pior, cara, ele é pior. Ele é um gordo que manda fazer, cara.
É. Ele manda fazer, nem faz. Pô, cara, mas quando ele era vilão do Homem-Aranha, ele era uma bosta, cara. Ele era muito
não,
ruim.
Não, ele já não era foda também com o Homem-Aranha, cara.
Não, ele era uma bosta, cara. Ele era só um. Ele era isso mesmo.
Era só vilãozinho?
Um gordão que apanhava do Homem-Aranha.
Que bosta, eu nunca li tanta coisa. E os que eu li, ele era bem foda, mas acho que era mais novo, talvez, né? Ele já tinha enfodecido.
Ele só ficou foda mesmo depois do Frank Miller.
Tem um guia básico pra você saber se o vilão é ruim ou seguir. É assim, você faz três perguntas. Ele era do Batman antes dos anos 60? Ele era vilão do Flash? Ele era vilão do Aranha? Se caiu sim em algum deles, o vilão é uma bosta. Ele era do Demolidor antes dos anos 70, tipo Coruja. Então, entendeu? É um questionário básico.
Metaloide.
Cara, vamos combinar
aqui. É o Toreiro lá.
Acho que Flash e Demolidor, eles ganham em personagem merda, né, cara? De vilão, né? Vilão merda, né?
Ah, o Homem-Aranha também, cara.
Ah, mas eu acho que o Demolidor é pior ainda, cara.
O Demolidor é pior, cara. Tem a pior galeria, o Demolidor.
Tem Metaloide, tem, sei lá, o...
Não, pior, pra mim o pior galeria é do Aranha, cara. Porque o Aranha, ele tem vilão bosta que ainda o Demolidor pega pra bater. No último encadernado do Demolidor apareceu o Shocker, sabe? Eu fiquei olhando.
Puta que pariu. O que essa porra tá fazendo aqui?
O Shocker morreu, né? O Shocker não é o maluco que tem uns bagulho no braço lá?
Isso.
Usa a meia ração da mãe no
meia ração e o uniforme acolchoado, né?
Eu tô vendo o GIF do William Dafoe até agora, velho. Você tem noção.
Mas, pô, o Rei do Crime tem grande história, velho. Desgraçou a vida do Demolidor. E, cara, e mesmo depois do Demolidor ser recuperado, volta e meia, o Rei do Crime vende a identidade pra alguém, tá ligado? Volta e meia, o Rei do Crime vende a identidade do Matt Murdock pra alguém, assim.
Todo mundo sabe, mas ele ainda consegue conseguir lucro, cara.
É, ele ainda consegue um dinheirinho extra, assim, pra...
Ah, ele vendeu pro Mistério, né?
Ele vendeu o Mistério, cara, por $1 milhão.
Diabo da guarda.
Certo.
Ah, e essa porra é o Shocker mesmo, Shocker. Caralho. Shocker. Mano, a única coisa que eu vi do Shocker foi aquele jogo do Homem-Aranha do PlayStation, que ele era muito fraco,
ele
tá
ligado? Apanha muito, cara.
É. Do Ultimate, é que no Ultimate ele é um...
Não, no Ultimate tá repaginado, é aquele sim, mas que ele, é azul, mas ele, não é?
Mas ele é pior no Ultimate, porque ele é aquele vilão que tá sempre apanhando, assim... O Homem-Aranha tá passando e dá um pau nele, assim, na passada.
É, apareceu o Shocker, o bumerangue pra se bater.
É. É bem assim.
Mas, cara, pô... o Shocker, jogo do Aranha, ele é tipo o vilão tutorial, saca?
Uhum. Mas, então, do Play 1, lá que eu tô falando, é bem isso, cara. Você bate nele muito fácil, tá ligado? É ridículo.
Só baixei aprender os movimentos.
É bem isso. No Ultimate também, eu acho que é um vilão tutorial, não é, Evander?
É, você tem que parar um assalta-banco lá, você aprendeu.
Mas na história mesmo, né, na história mesmo do Homem-Aranha Ultimate, ele também é um vilãozinho assim, que o Homem-Aranha tá passando, ele tá roubando, derruba e continua tá fazendo.
É que no jogo ele ensina você a soltar a teia pra paralisar os ataques dos caras, tipo...
Os braços.
É sério? Isso é a primeira coisa que você pensa, porque o Homem-Aranha tem teia, tá ligado?
Tipo... O choque do Ultimate, que coisa linda.
É, esse é mesmo.
Bom, seguindo aqui, então o Rei do Crime tá bem representado na lista, merece estar na lista.
Merece.
Próximo aqui, Fênix Negra.
Não sei, toda vez que eu vejo ela morre.
Ah, bom, até esse momento que tá nesse quadrinho, cara, ela era foda.
Uhum.
Até esse momento...
Posso mandar um off-topic total? Quer dizer, não é tão off-topic assim, eu tava vendo um campeonato de Ultimate Marvel vs Capcom 3 ontem de madrugada, tá ligado? E é que não sei se o pessoal que ouve acompanha, mas tem um cara chamado Filipino Champ, que é tipo o mauzão dos jogos de luta, né, da cena de jogo de luta atualmente. E a Fênix Negra foi a grande vilã, porque, mano, ela é mega overpowered e, tipo, ele ganhou várias rodadas com ela, assim, várias. Então, fica aí
Ficou a lembrança.
É o que o Zuid falou, essa história é foda, cara, mas eu tava lendo Encadernado da Salvate. Oh, eu parei, eu acho que umas 4 vezes. Você tá lendo, aí você lê no balão assim, Ciclope usou seus raios para quebrar a porta. E você pega o balão, o Ciclope tá falando, vou usar os meus raios para quebrar a porta. Você vê o quadrinho, o que ele tá fazendo? Ele tá usando raio quebrando a porta. O
Ciclope tá usando raio pra quebrar a porta?
Nossa.
Aí do outro lado tem um cara de chiar falando, não é possível, ele tá usando o raio dele pra...
O cara do outro lado da porta vê a porta se quebrando. Não é possível, ele quebrou a porta com um raio.
Você pega assim, você pega a Saga da Fênix Negra, o encadernado do Deus Ama, o Homem Mata. Você pega os dois juntos e fala assim, cara, não é a mesma pessoa escrevendo.
Pois é, cara.
Ele tava, o Claremont, ele tava com muita ideia e muita pressa pra escrever o Deus Ama, o Homem Mata. Sabe, ele tinha muita inspiração em pouco tempo. Então ele não fez verborragia. Agora, a Saga da Fênix Negra é foda, ela é uma vilã foda. Eu colocaria a Força Fênix em vez da Fênix Negra.
É, também. Faz bastante merda.
Vingadores vs X-Men que tá aí, né?
Mas acaba o pessoal não sabendo, né, como que trabalha isso, se falar no Vingadores vs X-Men. Veio o poder na Fênix, dividiu em todo mundo lá, aquela porra. Estavam transformando o planeta, aquele bando de comunistinha lá, e o Capitão América falou não.
O Covid, não, são os comunistas do diabo.
Do diabo!
Declara a guerra pra você!
Sei lá. É, o problema de vilão, mutante overpower, cara. Eu acho que o maior superpoder dela é cornear o Ciclope, cara. Acho que é por isso que ela tá.
Pô, Vingadores X-Men pra mim é assim. Descobriram que a Força Fênix tá chegando pra Terra. Os Vingadores, nossa, a gente tem que achar um jeito de destruir. Os Vingadores, nossa, a gente tem que ver se a Jean tá viva. O Ciclope tá... É Jean! É Jean! Nossa, eu não suporto, cara. Eu não suporto.
Ah, e o pessoal ainda fala que o Ciclope é legal.
Não, é. Não é.
É mito, cara. Vamos pro próximo aqui. Loki.
Ah, é uma bosta, cara. De verdade, cara. O pessoal só gosta botando essa época do filme, cara.
Sim, então, cara. Sim.
Pô, mas sério, aquele desenhado pelo Ezad Ribic, cara.
É a única história boa do Loki.
Essa história é muito foda, velho.
Essa história é boa. Mas, cara, um bagulho que eu acho muito foda do Loki é que, tipo, ele não é aquele vilão que chega, aparece, mata um zilhão de pessoas, dá porrada no protagonista. Não, ele é o vilão mineiro que vai comendo.
Ardiloso.
Ele vai, só quer... vai comendo quietinho, sei lá o quê, ele faz um bagulhoso aqui, outro bagulho ali.
Essa imagem, inclusive, é da minissérie do
Minissérie.
Cara, ele só quer bater no Thor, cara. Esse é o único objetivo da vida dele.
Eu acho que ele. Eu gosto dele como vilão por causa desses bagulhos que ele não fica escancarando o tempo todo. E eu acho que ele é um vilão incrível nos Supremos, velho. De verdade.
Eu gosto do...
De verdade.
Mas é bom.
Eu gosto dele.
É verdade, tá legal.
Mas eu gosto da versão do Malive dele, acho melhor.
Agora vocês falam, tipo assim, um meio-meia dele, que é bom. A gente falou do Loki, que é uma minissérie fechada. Do Ultimates, que é um outro universo. Agora, até a fase do Walt Simonson, cara. O Loki é segundo plano.
Isso. Tem um único momento legal do Loki, quando o Thor quebra o braço dele. Que ele, tá, assim, ele tá descansando, né, com o braço tendido assim numa mureta, né? Ah, não sei o que, você vai fazer o quê? Me entediar até a morte? Aí Thor, não. Pá! Bate o martelo nele. Ah!
Essa já é a fase que o Simonson tava só escrevendo, né?
E
o Salvo Senhor tava cagando nas páginas.
Isso.
Cara,
eu imagino o cara cagando nas páginas, né?
É, cagando nas páginas. Eu detesto Salvo Senhor.
Esse do Malive. Ah, esse que você mandou aí a imagem. Foi que o Loki fica mulher também? Cara, eu gosto muito dele também nessa fase aí. É do Reinado Sombrio, é isso, não é?
Isso.
É porque é uma gostosa, né, cara?
Ah,
é.
Sim, tá,
não dá nada.
Não, cara, tá, eu acho que ele é um bom vilão. E eu não sei se é burrice, mas os caras demoram pra perceber que é o Loki, mas tipo. Tem o chifrinho, tem as cores do Loki, tá ligado? Não, Loki, mano, como assim?
É que tem. É que o pessoal pau, não tá olhando, nem tá olhando pra cabeça.
faz um certo sentido.
O decote dele do Loki é maior do que o da Emma Frost.
É, cara.
Ou, não é essa parte que ele cola em. Eu não sei se é em Asgard, naquele castelo que tem e começa a fazer altas fitas, tipo, também com o. Ou não é nessa fase?
Defina altas fitas.
Não, que ele. Como é o nome daquele o maluco que é brother do Loki, que é azulzinho, lá que tem a roupa azul?
Papai Smurf.
Esse capuz aí?
Não, o cara que é brother do Loki, colega dele, que é Baldur?
Ah, o Baldur? Ah,
o Baldur não é amigo do
Renato.
Loki.
Renato.
Jonathan.
Eu não sei. Ah, é daquela saga que tem a... Que
o
castelo tá lá no Texas, sei lá que
Sim.
É, o Loki faz Baldur altas... dá um voto de confiança nele, mas é só isso aí.
Mas o Baldur não é o maluquinho de azul lá, que é amigo do Loki ou não? É.
Isso.
Então ele.
Baldur é o do jogo, Baldur's Gate.
Ah, eu não sei. É Baldur, essa porra. Enfim, eu gosto do Loki.
Eu também, cara. Eu não simpatizo.
Eu tô disléxico.
Eu sempre torço pra ele batendo, tá? derrotar o Thor.
Ele é um cara muito inteligente, né? Tem aquela fase dele que ele é louquinho, né? Que ele é adolescente e tal.
Ele
ele apronta altas capetagens lá. E assim, pelo menos um roteirista que foi muito inteligente, né? Em fazer as histórias lá.
Ele era dos Vingadores?
Jovens Vingadores.
Era uma versão do Loki pequeno, crianças. Assim.
Só que durante um tempo, a revista que era do Thor, né? Foi... era o Loquinho lá, porque era o protagonista. Uhum. Lá.
Yes.
Cara, eu mandei uma foto aí no chat, eu acho que merece a posição só por causa dessa capa aí, cara. Dá um ligue, velho.
Ah, que foda.
Ah, a capa tá foda.
Quem desenhou essa foto?
Ele é filho dele.
Sei lá quem desenhou essa
capa. Ah, é. Serpente de Midgard e o Fenrir.
É, que ele é o pai, não, ele é a mãe da serpente, não? Um treco assim.
Ele é o pai da serpente e acho que é a mãe do lobo.
Não.
Ele é mãe do cavalo.
É, a mãe do cavalo, do Sleipnir.
É. Cara, que vibe, né? Cara?
Que vibe.
Deu pra um cavalo.
Vamos pro próximo. Razalgum.
Ah, eu cago.
Bom vilão.
Porra, o Razalgum é legal. É o primeiro vilão ecológico, né, cara?
Não, o primeiro vilão ecológico é o macaco do Spectre Man.
Ah, é verdade.
Dr. Gore. Sim. Cara, eu não manjo quase nada de Razalgum, cara.
Não, o Razalgum, ele acha que a raça humana se espalhou demais, cara. Então ele, tipo... Ele quer matar um pouco mais da metade pra, tipo, aliviar o impacto ecológico do planeta.
Pô, isso tá... Ele tá certíssimo.
Ele quer matar a China e a Índia, tá ligado?
Tipo, pelo menos isso.
Tá certíssimo.
Aí ele não. Tem uns 1000 anos, uma coisa assim.
É, vivendo os poços de Lázaro.
É.
E ele os poços tem... de Lázaro é uma beleza, porque ao mesmo tempo que ele ressuscita a pessoa, ele deixa a pessoa meio lelé.
É.
E aí tu sabe que ele então não é muito certo da cabeça também.
Porque... Não. Ele evita muito usar os postos Lázaro porque ele sabe disso, sabe?
Ele é meio pão de banho.
Ia ser muito massa um caso algum assim, tá ligado? Vou pegar o Batman.
Tipo, deu ruim. Eu vou pegar o Batman, o Rob e essas coisas.
Eu gosto de matar gente, essas coisas.
Eu gosto de mato, eu gosto de bicho. Você acha isso ecológico? Eu separo o lixo.
Tem Pedrão de Razalgu, hein? Por gentileza.
Não, Pedrão pão de carbono. Zero.
Ai, cara.
É legal quando ele fala assim, né, cara? Ele só chama o Batman de detetive, né? Ele nunca chama o Batman de Batman. É muito estranho.
Ai, cara, vamos continuar aqui então essa porra, que o próximo é o... Esse é pro Zeus também, Darkseid.
Darkseid, cara.
Mano, você... É.
Darkseid é, cara. Ele é o quê? Ele é, cara.
Yeah.
Pô, é criado pelo Jack Kirby, né, cara, pra começar. Jack
Kirby tava inspirado. Esse é o tipo de cara que, cara, dá cagaço, velho. Acho que até se fosse Superman, cara, acho que eu manchava minha cueca vermelha, cara.
Cara, se eu fosse um surfista prateado, eu passava longe dele.
É, frequentemente ele é visto socando Superman.
Aí dependendo do roteirista, né, você usa o Batman pra bater nele.
É.
Ah, não, é desprezível. Isso é Pantera Negra da chave de braço no surfista prateado. Desnecessário. Sufocar um bicho não respira.
Cara, já mudou? Já foi pro próximo ou não?
Darkseid.
Então beleza, era esse. Não conheço, então. Não...
Porra!
Não, eu conheço, mas eu nunca li nada dele.
É o Darkseid, né? Quer casar com a Mulher Maravilha, né?
Quer casar com a Mulher Maravilha.
Isso, o plano.
Não tem mais o que fazer, né, meu? O plano principal do cara é casar com a Mulher Maravilha.
Casar com a Mulher Maravilha. Agora, fora do dever, ele tá procurando aquela equação antivida, que é tipo uma forma de escravizar todos os seres do universo à vontade dele.
Cara, eu tô lendo aqui, ele nasceu no mundo de Apocalipse.
Isso
tem muito nome de gravadora de funk, né, cara? Eu tô logo vendo, tipo, a cara do MC Bin Laden no Darkseid dessa foto aqui, na gravadora Apocalipse. Tá
ligado? Apocalipse.
Fala isso pra vovó Bondade.
Vovó Bondade. Que é o nome mais irônico do mundo.
Do mundo, cara. É, é uma megera.
É a mesma palavra que eu ia usar, uma megera da porra.
Caralho, vovó Bondade e Margaret Thatcher, sabe?
É, tipo a Margaret Thatcher, ainda com ciclo menstrual e no, na TPM.
Vamos seguir aqui. Então, Darkseid é um vilão foda.
Darkseid é.
Merece estar no top 6.
Próximo, Galactus.
O Galactus.
Botaria ele atrás do Darkseid.
Eu colocaria ele atrás do Darkseid também.
Cara que tem muitas fome.
Ah, eu deixaria eles escolherem aí quem ficava atrás.
o negócio...
São livres, cara, pra escolher e então. Tal.
Galactus é o cara que diz que o negócio é comer cu e
planeta. Comer cu e planeta. Comer cu e planeta. Até porque o Darkseid, ele não é mal, né, cara?
Não.
Nem bom.
Ele só é gordo.
Não, ele é... Como é que é aquele? Não é Chaotic Evil, é...
Neutral
Evil.
Ele é Neutral Evil.
Se não mexe comigo, eu não mexo contigo. A não ser que eu quero dominar teu planeta. Aí encosto na parede. Mas...
Só que não vai ter logo parede nem cu.
É. E o meu raio ômega, você pode encostar a parede, o cu na parede é damante. Ele vai entrar. O raio ômega entra.
O raio ômega é do Darkseid, cara.
É, não, desculpa, eu tava falando do Darkseid. Eu tava elogiando o Darkseid.
Ah, tá. Não, é o Darkseid. O Darkseid é mal pra caralho.
É mal, cara.
O Darkseid já passou, cara. Tamo no Galactus agora. O Galactus só quer fazer o rango dele, né, cara?
Fazer uma boquinha.
Ele só quer fazer o lanchinho dele e tal.
Ele que... só quer comer e relaxar, né?
Tá isso acontece muito, cara, nas histórias que, tipo, as pessoas vão falar com ele e tal, ele ignora as pessoas. Nossa, nós somos como um inseto pra ele, mas é, cara, tipo.
Pô, esse cara é um cuzão, hein, cara, nem tá nem respondendo.
É tipo, ele chega ali pra comer o planeta e aquele monte de pessoa, tipo, as formigas que estão no lanche.
Cara, mas não responde.
Mas é assim, tá ligado? Velho. Quando tu não lava a maçã pra comer, você é Galactus naquela hora.
Cara, a não ser que você. Tipo, se põe no lugar do cara. A não ser que você seja louco, você não vai sair conversando com formiga. O cara também não, tá ligado?
Vai sair conversando com o teu bife, sabe? Com licença, folha.
Exato, cara. Você só pega e morde o bife, mano. Tipo, não precisa disso, tá ligado?
Sim, cara. Não tem muito o que falar. O cara não é mal, velho. Ele só tá com fome.
Sim, cara.
Tu não vai incomodar alguém que tá com fome, velho.
Ele só tá em período de crescimento, ele precisa tomar todinho, biotônico Fontoura, tá ligado? Esse negócio aqui, velho.
Cara, mas o Molactus é muito mais vilão, cara, porque ele.
Ele é, só... ele é um encoxador de mundo.
Os dois que curtem DC. Uma vez eu parei pra pensar, o que aconteceria se o Galactus absorvesse o Mogo?
Pô, ia ser uma. Caralho, boa pergunta, cara. Ia ser uma puta indigestão, né, cara?
Exatamente, ele ia ficar de jejum depois, um bom tempo.
Ai, cara, vamos continuar aqui então na lista. Temos o número 4, estamos chegando quase no final, hein? Mais um da DC, Lex Luthor.
Lex Luthor.
Cago.
Não.
Cara,
não,
Lex, não. Eu vou dizer, ele perdeu muito crédito depois do trailer do Batman v Superman.
Assiste o Gene Hackman que você é melhor.
Não,
o Gene Hackman também não ajuda muito.
Não ajuda, cara. Nem o Kevin Spacey. Não. Ajuda mais se for o.
Bryan Cranston, cara.
Cara, se você pensar assim, tipo, o Bryan Cranston é um perfeito Lex Luthor, cara. É só você substituir a vontade de matar o super-homem
fazer metanfetamina.
Por fazer muita grana, cara.
O Kevin Spacey no de Dr. Evil no Austin Powers 3, ele tá melhor que de Lex Luthor. Mas, cara, é um vilão que... Ele já devia saber a identidade do Superman, né, cara?
Mas é legal, Ivan, numa história da época do Byrne, que uma mulher descobre e ele não acredita que é o Clark Kent. Ele olha assim, não pode ser. O Clark Kent é um bosta.
Um bosta.
Ele não pode
na
ser
um fase Deus. Do Byrne, ele é muito bosta.
Ele não descobre porque ele pensa assim, cara, o Lex Luthor é arrogância pura, cara. Aí ele pensa... O Clark Kent é um bosta, ele não pode ser um deus.
Não, cara, pô. O cara tem o Lex Luthor tem um robô que não protege a cara dele.
Uma armadura que não protege a cara dele.
Tem uma armadura que não protege a cara.
Eu não sei quem fez isso, mas aí um tempo atrás o cara fala que ele tem um campo de força ao redor da cabeça.
É um designer.
Mas é que é pra... Design. E tipo, pra não esconder a cara dele também, né? É. Ele fala. Mas tem uma história muito foda que. Eu não lembro qual que é. Acho que é no final do All-Star, né, o Godoka? Que ele absorve os poderes do Super-Homem, né?
Sim, ele toca o terror.
Aí ele toca o terror, cara. Até que ele começa, tipo, usar os poderes sensorial, cara. Ele, porra, mas peraí. É assim que o Super-Homem vê a gente, cara.
Coisa linda. Todos.
É.
os corações batendo, o Superman para de sacanagem que eu já sei que o poder acabou.
Aí ele dá uma porrada no Lex Luthor.
É muito direto. Ele começa a chorar, nossa, agora eu entendo, é tudo maravilhoso, eu me arrependo, se eu arrependo o cacete, nos meus cálculos faz 5 minutos o poder acabou, você tá com o fundo piscando, moleque. É muito foda.
Você é no All Star mesmo, ótimo, né? Você é no All Star, né?
Cara, eu nunca... Eu parei no All Star que a parte do Clark Kent, do Jonathan Kent. Do Jonathan Kent.
Você ficou a entrevista do Lex Luthor na prisão?
Sim, sim.
Aquilo é incrível, cara. Aquilo é incrível. Você vê que é um cara genial, que a obsessão dele em algo completamente inalcançável fode, cara.
Não, cara, sabe o que sempre me pareceu o Lex Luthor? Ele seria um Superman muito melhor se ele tivesse dado o azar, sei lá, de ser o Superman, tá ligado? Mas como não é o que ele tem, ele tenta. Ele é recalcada, sabe?
O Lex é o cara, ele tem recursos e inteligência, tipo, pra curar o câncer e acabar com a fome mundial, as duas coisas no mesmo dia. Mas não, ele junta tudo pra tentar foder o Superman.
É legal, teve uma vez aquela história do. Aquela história do Homem-Aranha com o Sauron, que ele pergunta: porra, tu tem inteligência pra poder curar o câncer? Por que tu quer ficar
transformando os outros em dinossauro?
Aí ele diz porque eu não quero curar o câncer, eu quero transformar os outros em dinossauro.
Honesto, pai, cara.
Honesto pra caralho, cara.
Super honesto. Eu
não lembro qual, porque é uma. O Superman some, acho que por uns 2 anos. Aí ele volta, né? Aí ele fala, ele imprensa o Luthor, né, cara? Aí o Luthor, você falou que se eu morresse, você ia curar o câncer e você ia ajudar o mundo. E aí, eu sumi por 2 anos, você fez alguma dessas coisas? não fiz. Você continua sendo um babaca, cara. Ele... Eu não sou a causa dessa equipe, cara. Você é um babaca.
Pô, tipo, eu aposto que o Superman ficou 2 anos fora só de zoeira com o Lex Luthor mesmo, tá ligado?
Foi pra Krypton.
Mas vamos continuar aqui a lista, então, pra gente chegar perto do encerramento aqui. Esse aqui, cara, esse aqui pra mim, pra mim tinha que estar em primeiro, que é o Doutor Destino. Eu acho muito foda, velho.
Eu acho uma posição 3 ideal.
Porra, eu acho o vilão do caralho, velho.
Não, mas depois dele chorar lá no...
CD. Ah, não, eu desconsidero isso aí, cara.
É, ele chorou, cara.
Ele viu a torre gêmea lá e chorou, cara.
Não, cara, eu desconsidero isso, velho.
É, foi a posição 24.
Puta, posição 24. Se fosse o Doutor Destino de verdade, ótimo, eles estão de joelhos, agora é a minha hora de dominar esse país.
Cara, o Doutor Destino tá sempre ali, ele é mó fodão e tal, mas daí, tipo, tá sempre de mimimi com o Red Richard lá, né, cara?
Só não é foda por causa da prepotência também.
É, exatamente.
O melhor vilão da Marvel, só que ele perde pra um cara que se estica. Pra um corno que se estica.
Ele perde pra um grupo em que a pessoa mais forte não sabe usar os poderes direito, que é a Mulher Invisível. porque tem o cara forte mais fraco da Marvel.
Ele perde pra Mulher Invisível porque ele dá moral, cara. Se ele não desse moral...
É que o Dr. Destino, cara, ele tá, é que nem o que eu falo, sempre é da prepotência, né? Porque ele sempre se acha superior que o Reed Richards e tudo mais. Tipo, ele não consegue admitir em nada que o cara possa ser... minimamente melhor que ele, sabe? Então ele sempre se fode por causa disso.
Assim. Ele não admite que não esteja nem em pé de igualdade.
Exato.
Por isso que acho que o momento, assim, o momento de mais paldurecência do Destino foi quando ele conseguiu salvar a Valéria, que tava nascendo. E o Richard não conseguiu.
Sim. Não foi foda. Ah, ele virou padrinho da Valéria.
Ele virou padrinho, cara.
Que merda, né?
O cara que quer me matar é padrinho da minha filha. E ele queria me matar antes de ser padrinho da minha filha.
E ele que deu o nome, tá ligado, cara? Ele que deu o nome dela. Ele falou, não se preocupe, eu não vou chamar ela de Destina. O nome vai ser Valéria.
É uma homenagem à namorada dele, né?
Isso.
Que depois é...
Depois ele vai lá e mata.
Mata ela e usa a pele dela como armadura.
Cara, é escroto, né, velho?
Eu tô falando a segunda parte agora. Vai sair a resenha depois.
É sensacional, cara.
Eu não li a segunda parte.
O Richard sangue nos olhos, cara. Só fazendo merda.
Ah, cara, vamos pro próximo, então. Na segunda posição, segundo super interessante. O Joker, o palhaço, o bobo.
Eu tiraria do top, cara. O top já perdeu credibilidade.
Não, eu deixo, cara, eu deixo.
Só que eu deixo trocado com a posição número 1.
Eu odeio o Coringa, velho.
Não, o Coringa é bom, velho. Coringa é bom.
Coringa é bom.
Quem é merda é o Batman, que não tem coragem de matar ele.
Eu odeio o Coringa, odeio o Batman, odeio quem gosta do Coringa e odeio quem gosta do Batman.
Posso viver com isso.
Foda-se.
Conviva com a gente, seguinte.
Cara, o Coringa, ele tá nível Darth Vader. Tipo, você não vê ninguém andando com a camisa do Luke Skywalker. Você vê com o Luke com a camisa do Darth Vader.
É verdade.
Não, velho, o Coringa é foda. Lê piada mortal, cara.
Não vou ler.
Ele não vai ler, cara. Você sabe disso.
Cara, mas
eu
a história...
Não vou porque eu não quero, não é por nenhum outro motivo.
Não, cara, é por isso. Foda. É recalque.
Porra, é uma história fora do Coringa, velho. Tipo, é muito foda, velho. É muito...
Tem uma frase do Mark Waid naquele. Uma história horrível, que é aquele Vingança do Submundo.
Nossa, o Mark Waid escreveu aquilo?
Ah, aquele sete que ele poderia
um demônio?
Isso.
É das velhinhas.
Assim
que a vela pra Exu, que você vai ganhar um desejo.
Mas tem uma frase que é ótima, cara, que é o trapaceiro, ele vê o Coringa no meio dos vilões, assim, ele pensa, puta, fudeu, cara. Quando o vilão quer assustar outro vilão, eles contam a história do Coringa. Ninguém quer trabalhar com esse cara.
Porra, é um cara que tu não sabe. É totalmente insano, velho. Tu não sabe se filho da puta não. Tu tá no meio de um plano e ele já te mata, assim. Tu. Nem.
Cara, esse Vingança do Submundo, a única coisa legal é quando o demônio aparece e oferece os desejos pra galera. E os caras, eu quero ser mais forte, eu quero ser invencível, eu quero ter poder místico. Coringa pede uma caixa de charutos. Chega um cara indignado pra ele, nem lembro o que é. Falo, porra! Galera virando Deus aqui, você pediu uma caixa de charuto? Aí ele só falou, são cubanos.
É Havano.
Havano.
É Havano. É Havano,
minha filha.
Ele falou, são cubanos.
É Havano, minha filha.
Ele vendeu a alma pro capeta por uma caixa de charuto. Eu poderia muito bem roubar na loja da esquerda.
Não, velho, é aquele...
Ele faz pela vibe.
É um lunático totalmente insano, cara. Tanto o Heath Ledger, teve bons momentos como Coringa, porque é aquele negócio do vão tocar fogo no dinheiro que gasolina e fósforo é barato, tá ligado?
Barato.
E é legal o Coringa do Heath Ledger porque ele é desconfortável na frente das pessoas, cara. Ele fica com um stick estranho quando ele tá falando. Mas quando ele tá sozinho, ele fala normal.
Uhum.
Não fica lambendo os beiços, nada disso. Sozinho ele é um cara funcional.
Normal naquela.
É. Aquela frase do eu sou um cachorro correndo atrás de um carro. Eu não sei o que. Eu não saberia o que fazer se um dia eu pegasse um.
Exato, cara. Eu não sei qual história que eu tava lendo. Esse dia que nem falou lá que se o Batman morre ele vai tipo, se trancar no manicômio e não sair mais, sabe? Porque não vai ter mais o que fazer, entendeu?
É, no Cavaleiro das Trevas ele tá louco,
Cavaleiro das Trevas.
O Batman aparecer de volta. Quer dizer, louco, ele tá vegetando.
Catatônico,
E essa cena é que vale de todo o Cavaleiro das Trevas, né, cara? Que é quando ele descobre que o Batman voltou e que ele começa a abrir anos
tia do Batman.
Ele tá anos catatônico e quando descobre que o Batman voltou, começa a brotar aquele sorrisinho na cara dele, assim, tipo.
Ele fala querido, cara.
Querido. Vou comer a tia do Batman de novo.
Comer a tia do Batman. Aí ele mata 300 pessoas num programa de auditório, mata mais 100 e poucas crianças num parque de diversão.
Sim, cara.
Tudo pela tia do Batman, deve ser uma véia muito gostosa, tá ligado? É incrível, velho.
Tá dando pra todo mundo lá em cima.
Nesse Coringa do Azarelo do Bermejo, cara, o primeiro capanga que roubou o território dele, ele falou assim, não, vamos ter uma conversinha lá fora. Isso numa boate de strip e tal. Galera na festa, o Coringa voltou e tal. Quando vê, volta o capanga dele sem a pele. Sem a Nossa. Pele. Terinho esfolado, cara. É genial.
De leves. Tranquilo e favorável.
Vamos pra última, então. Vamos finalizar aqui. E a última... Magneto.
Foda.
Cara, ele é foda. Ele é foda.
Aproveitado.
Você lembra daquela vibe que a gente tava falando do Ozymandias lá? Às vezes eu acho que o Magneto tá nessa categoria de, tipo... É meio que vilão, às vezes não é. Às vezes é muito vilão, às vezes não é. Tipo...
No é legal. No Guerra Secreta lá, cara. Guerra Secreta, sei lá, de 85.
Nossa.
Ele caiu no time dos heróis, cara.
É porque naquela época, cara, o Claremont, ele tava tentando já começar a meio que redimir assim, o Magneto.
Justiceirizar o Magneto, tá ligado? Isso, falando isso. Que ele só faz bagulho porque ele é meio doido, mas ele tenta fazer o bagulho certo.
Ele sofreu em Auschwitz, que não sei o quê. Ele já tava começando nessa vibe.
O velho mais bombado, o velho mais bombado de todos.
Nossa. E é legal que naquela época ele não era, né?
O bonde da maromba total ali.
Ele era um velho normal, assim, né? Quer dizer, não tinha
com sobrancelhas muito grandes.
É, não é decrépito nem nada, mas tipo, não tava desse tamanho, né, cara? Uhum. Aí o Jim Shooter, não, peraí. Ele tem que ser um herói. Não, cara. Ele tem que ser vilão. Não, eu tô tentando fazer herói. Não, foda-se, cara. Foda-se você. Ele era muito sutil.
Ele é aquela coisa, tipo, ele quer a proteção dos mutantes, né? Da gente dele. Mas, porra, foda-se a humanidade, né, cara? Vou proteger os meus e tal.
E pensar como os mutantes estão sendo tratados pela Marvel já desde que eles não conseguem a licença de volta da Fox, cara. Eu acho que ele tá certo.
Mas, cara, estaria na minha lista, assim.
Magneto é o conquistador espanhol, né, cara? Olha, gente, terra pra gente prosperar sem dono. Mas, senhor, a gente tem dono. Mata. Mata. Tô falando que é sem dono, é sem dono, pô.
Se eu tô falando.
Mas ele tem uma fase legal, hein?
Então, cara, o problema é que o Magneto, toda vez que ele consegue fazer umas coisas direito pelos mutantes, cara, de alguma forma a vida fode ele, cara.
Sim, e o Genosha foi triste, cara.
Essas últimas histórias, as últimas histórias que eu li, que era o Ciclope lá como iniciante de faculdade, lá com a trupe dele, o Magneto tava na trupe dele junto com a Emma Frost, né, cara?
Tava enfraquecido, então.
E xingando o Ciclope pra caralho, tipo, você fudeu os meus poderes.
Foi transar sem camisinha, né, Danis? Agora, o Magneto fodão mesmo foi do Ultimate, né? Ele era botava um terror no negócio.
Porra, cara, do Ultimates lá filho. do Joseph Leb lá, Jeff Leb.
Não, o X-Men Ultimate, né?
Não, mas foi o Jeff Leb que escreveu também?
Tá, mas isso não. É Ultimate 3. Não, era o Mark dera isso, né, cara?
Quem que escrevia, né? Era o Mark Miller também?
Era o Mark Miller?
Era o Miller, Miller que fez aquele genocídio doido lá. Não, como é que era?
Isso é o Ultimato.
É o Jeff Leb. Era desse que eu tava falando, então.
Não, antes.
Isso, antes. Na regular do X-Men.
É. Eu não lia, cara. Eu nunca li.
Também. É muito bom, cara. É muito bem feito.
Não gosto desse mutante.
Tudo, eles meio que estão tudo uma justificativa, assim. E o Magneto, ele é vilão mesmo, assim, cara.
Sim. Ele é tipo o Bin Laden magnético.
Ele é um terrorista mesmo, como os caras sempre tratam ele num quadrinho normal, assim. Mas é um terrorista, ele justifica isso, assim, né, cara?
Ah, bem no início lá, ele coloca o. Tem uma imagem do acho que seria o Bust, né? No caso, lá no. Pelado, no. Na frente lá da Casa Branca, no gramado, sim, sim, lá, ele chorando.
Exato, ele faz isso com o cara, pela o presidente e deixa na frente da Casa Branca pelado lá, assim.
Pornô agora.
É.
Mas... Presidente e pornô.
Sempre tinha treta também, né? Com os Ultimates.
Uhum.
Acho que a primeira saga foi até isso, né?
Eu acho que sim, teve aquela junção entre eles e tal. Mas é.
É que. Por um tempo a porta da vilania dele é tipo uma porta giratória, né, cara? Ele ficava vilão, virava herói, depois vilão de novo, depois herói outra vez.
Quando ele... Teve aquelas épocas que ele volta e meia ele vira, sei lá, diretor da Escola Xavier, tá ligado? Porra, velho.
E agora falaram que o Pietro e a Wanda não é filho dele, hein?
Porra. Ah, porra. Filho de quem? Do Wolverine?
Vira corpoto.
Não, é de uns carinha qualquer que o auto-evolucionário alterou geneticamente lá.
Ah, nossa, meu Deus, os caras ficam inventando merda.
Wolverine é o
tião da barraca de coxinha da
rede. É o Gil da Espirra, né? O Gil da Espirra.
É, só por causa do filme, né? E a treta com a Fox, eu imagino.
Sim, vamos mudar pra. Tipo, não pode usar isso aí, porque agora eles não são mais filhos do Magneto.
E você percebe aqui que ele tem dois nomes, cara. É porque eles não. Eles não se decidem por qual é o nome verdadeiro dele.
Eric Magnus Lancher.
Eric Magnus Lancher. Aí é o Max Eisenreich.
Schuppenhausen. Galera, então, pra encerrar agora, já que a gente terminou a lista, ótima lista, super interessante, tem várias posições
salvou erradas. Salvou nessa noite?
Várias posições erradas, mas ok. fechamos o podcast, deu até mais tempo do podcast normal. Galera, rapidamente, citar algum vilão que vocês acham que faltou aí.
Vivo Schneider!
Bom, vivo Schneider, baita vilão, cara. Manhattan.
O câncer do Capitão Marvel.
Sacanagem. Segui chora agora. Godoka.
O Anti-Monitor.
Zwist.
Eu ia falar o Anti-Monitor também. Só que eu ia completar com chupa Thanos.
Thanos não tá, é mesmo. Oh.
É
mesmo.
Pelo Dark Side, né?
Segui.
Cara, eu tenho uns bem rápidos. Na real, é o Thanos, porque eu achei que faltou, acabei de perceber também.
Eu também pensei.
Eu tinha marcado aqui na minha listinha. Aquele super-homem do The Boys lá, tá ligado?
O Patriota.
Exato. Patriota, é? E o Santos Assassinos, cara. Eu acho que ele é um
vilão. Porra, o Harry Star, cara. Harry Star.
Ah, o Harry Star também. Eu gosto mais do Santos Assassinos.
Como vilão, ele é realmente o Santos Assassinos. O Harry Star não consegue obter nada.
Mas é um vilão engraçado.
É um vilão tosco, tá ligado?
Sei cara, lá. No The Boys, tu pode citar todos os heróis do The Boys. São tudo vilão, né, cara? menos o Tecnowatch lá, o
Tecnite. É um grande, o maior herói de todos.
É um herói, ele é um herói.
Salvou o mundo.
Mas acho que.
Cara, eu tava lendo esse caderno de Boys que eu comprei, tá naquela aquela nanzinha que usa um vibrador do tamanho do antebraço.
Sim, cara, é a mina do tráfico, sei lá, do
Sarina,
da Lápia. Sarina Nina.
Gartienes,
cara. E o teu, Evandro?
Que é onde aparece.
Eu tinha falado do Thanos, tinha comentado do Thanos, que eu achei que faltou.
Ah, então chega, cara.
Posso aí.
Posso falar só um?
Vai.
Barracuda.
Porra, foda, Barracuda.
Porra, foda, cara.
Barracuda e o Russo, cara.
O Russo.
Nossa.
Que vai.
Só o vilão bom. Ah, bom, isso aí, galera. Até a semana que vem, então. Abraço.
Chega. Falling, falling, falling to the night.